Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, vamos dar início à sessão. Peço às autoridades para abrirem as portas das galerias ao público. Temos a ordem do dia hoje, como sabem, dois pontos. Um primeiro ponto, debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, e depois o debate sobre o Estado da União. Mas antes disso, há várias informações que o Sr. Secretário Eduardo Pacheco fará o favor de vos dar. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, informar que o Sr. Presidente admitiu a proposta de resolução 77 do Governo, que aprova o Tratado de Extradição entre a República Portuguesa e a República Oriental do Uruguai, baixa à 2ª Comissão, a proposta de resolução 78, também do Governo, que aprova o 3º Protocolo Adicional à Convenção Europeia de Extradição, baixa à 2ª Comissão, a proposta de resolução 79, do Governo, que aprova o 4º Protocolo Adicional à Convenção Europeia de Extradição, baixa à 2ª Comissão, o Projeto de Lei 1004, do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade e outros senhores deputados do PS e do BE, propondo a integração da freguesia de Milheiros de Poiares do Conselho de Santa Maria da Feira no Conselho de São João da Madeira, o Projeto de Lei 1007, do Sr. Deputado Moisés Ferreira e outros senhores deputados do BE, referente ao acesso à identidade civil de dadores de gâmetas por pessoas nascidas em consequência do tratamento ou procedimentos de procriação medicamente assistida, baixa à 9ª Comissão, conexão com a 1ª. Projeto de Resolução 1008, Sr. Deputado Maria Manuel Rola e outros senhores deputados BE, que alarga a abrangência da moratória dos despejos para as situações sem alternativa, baixa à 11ª Comissão. O Projeto de Lei 1009, Sr. Deputado João Vasconcelos e outros senhores deputados BE, regula o direito de associação do pessoal da Polícia Marítima. Projeto de Lei 1010, Sr. Deputado Adão Silva e outros senhores deputados do PSD, referente ao regime de acesso à informação sobre a identificação civil dos dadores no âmbito de processos de procriação medicamente assistida, baixa à 9ª Comissão. O Projeto de Lei 1012, Sr. Deputado André Silva do PAN, que procede à alteração do regime de execução do acolhimento familiar, reforçando o acolhimento familiar, promovendo uma política efetiva de desinstitucionalização de crianças e jovens. O Projeto de Lei 1017, Sr. Deputado Nuno Magalhães e outros senhores deputados da SPP, que altera o Código Civil, criando a indignidade sucessória dos condenados por crimes de violência domésticas ou maus-tratos. O Projeto de Lei 1018, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia e outros senhores deputados da SPP, propondo uma primeira alteração ao Decreto de Lei 11/2008, de 17 de janeiro, que aprova o regime de execução do acolhimento familiar, de modo a criar novos direitos nas famílias de acolhimento. A apreciação parlamentar 69, Sr. Deputado Heitor de Sousa e outros senhores deputados do BE, referente ao Decreto de Lei 61/2018, de 5 de setembro, que procede ao ajustamento das classes 1 e 2 de veículos para efeitos de aplicação de tarifas de portagem por quilómetro de autoestrada. O Projeto de Resolução 1843, Sr. Deputado João Vasconcelos e outros senhores deputados do BE, recomendo ao Governo que adote com urgência um procedimento simplificado para apoio às vítimas dos incêndios de Monchique, Silves, Portimão e Odmira, que ocorreram em agosto de 2018, baixa à 7ª Comissão. O Projeto de Resolução 1844, Sr. Deputado Heitor Sousa e outros senhores deputados do BE, recomenda o fim da concessão à Fertagus da exploração do serviço ferroviário no Oeste Norte-Sul e sua integração nos serviços de transportes suburbanos da CP, baixa à 6ª Comissão. O Projeto de Resolução 1849, Sr. Presidente da Assembleia, referente à deslocação do Sr. Presidente da República à Corunha, em Espanha. O Inquérito Parlamentar 7, apresentado pelo CDS-PP, propondo a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto material militar ocorrido em Tancos e ainda anunciar a retirada do projeto, por parte do Partido Socialista, do projeto de resolução 1705, do Sr. Deputado Carlos César e outros senhores deputados, do partido do mesmo partido, que recomendava a agilização dos procedimentos de legalização de imigrantes e a promoção do enquadramento excepcional por razões humanitárias de imigrantes que demonstrem inserção no mercado de trabalho por períodos superiores a um ano. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário Eduardo Pacheco. Vamos então entrar na ordem do dia. Primeiro ponto, o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro sobre economia e emprego. ao abrigo da linha A do número 2 do artigo 224 do Regimento. Tem a palavra, pois, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, 321.000 postos de trabalho. É este o total de empregos criados desde o início desta legislatura. Um sucesso inquestionável que decorre de dois fatores essenciais. Em primeiro lugar, a confiança. A nova política de rendimentos, pondo fim a um cotidiano de incerteza e a um clima de asfixia, foi fundamental para a recuperação da confiança. Essencial para o relançamento do investimento das empresas, gerador de crescimento e criador de emprego. A melhoria dos rendimentos criou assim um círculo virtuoso de melhoria da confiança, de aumento do investimento, de mais emprego com melhor rendimento, reforçando a confiança ano após ano. Em segundo lugar, novas condições para o investimento das empresas. Recordo que acelerámos a execução dos sistemas de incentivos às empresas. Lançámos o programa Capitalizar e implementámos um conjunto de medidas fiscais de apoio ao investimento e à capitalização das empresas. Se, por um lado, o PT 2020 permitiu já apoiar 9 mil milhões de euros de investimento empresarial, as linhas Capitalizar concederam um crédito no montante de 2.900 milhões de euros, tendo os incentivos fiscais ao investimento e à capitalização, atingindo em 2017 os 230 milhões de euros. Em resultado destas medidas, as empresas portuguesas estão hoje mais capitalizadas, são mais rentáveis e estão menos endividadas. A autonomia financeira aumentou para mais de 36%, a mais elevada de sempre. A sua rentabilidade é de mais 7%, o máximo deste século. E o seu endividamento baixou para 133% do produto, apesar do crescimento do investimento empresarial ter atingido máximos históricos. Mas a confiança gerou investimento, o crescimento económico e o rigor da gestão orçamental reforçaram também a confiança, permitindo a redução dos custos de financiamento das empresas. Gestão rigorosa das finanças públicas, estabilização do sistema financeiro, crescimento económico sustentado permitiram que a taxa de juros do financiamento às empresas baixasse, reduzindo o diferencial face às congéneres europeias que tanto penalizava a competitividade das nossas exportações. As empresas estão hoje mais competitivas e ganharam cota de mercado no exterior. O perfil da nossa economia mudou. As exportações atingiram o máximo de sempre e o seu valor, que era há 10 anos 28% do PIB, atingiu os 44% o ano passado, tornando credível o objetivo de poderem representar 50% do PIB na próxima década. Empresas fortes fazem uma economia forte e permitem criar mais e melhor emprego com melhores salários. A recomposição do mercado de trabalho tem-se traduzido não apenas na criação de emprego, mas também na melhoria gradual da qualidade do emprego, quer em termos de estabilidade, quer de qualificações, quer de rendimentos. De facto, 85% dos 321 mil postos de trabalho criados foram preenchidos com contrato definitivo. 97% do emprego criado é de trabalhadores com ensino secundário ou superior. E o salário médio líquido aumentou 44,2% entre 2017 e 2018. O salário mínimo nacional aumentou mais de 15%. e verificamos que em sede de contratação coletiva têm sido concluídos vários acordos com aumentos superiores ao próprio salário mínimo nacional. Esta evolução nos últimos 3 anos mostra bem quão errados estavam quem tentou contrapor a recuperação de rendimentos à competitividade das empresas. Uma e outra foram fundamentais para a recuperação da economia e a criação de emprego. Na moderna economia assente no conhecimento, a competitividade das empresas depende da qualificação dos seus recursos humanos e só melhores salários permitem atrair, fixar e motivar trabalhadores mais qualificados. Ou seja, temos de continuar simultaneamente a melhorar o rendimento das famílias e a competitividade das empresas. E estas prioridades... E é por isso que na proposta de orçamento que apresentaremos na próxima semana nesta Assembleia da República estarão naturalmente presentes medidas que continuarão a melhorar o rendimento das famílias, mas estarão também presentes medidas que alargam os incentivos às empresas no reinvestimento dos seus lucros, no apoio à inovação e à qualificação dos seus trabalhadores. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quando assinalamos a notável criação de emprego dos últimos anos, não esquecemos a dimensão do desafio que enfrentamos. Apesar da acentuada redução da taxa de desemprego, ainda temos hoje menos emprego do que o que existia em 2008. Estamos, por isso, perante um paradoxo. Por um lado, temos menos 60 mil desempregados dos que os registados em 2008. Mas, por outro, temos ainda menos 300 mil postos de trabalho do que aqueles que existiam em 2008. A explicação para este paradoxo é, infelizmente, bem conhecida e dramática. Entre 2011 e 2015, o país perdeu uma considerável parte da sua força de trabalho. Com a saída para o estrangeiro de mais de 300 mil residentes, agravando o já problemático déficit demográfico do país. Foi de facto uma vergonha termos tido este nível de imigração. Se queremos continuar a crescer, e precisamos de continuar a crescer, temos de aumentar os nossos recursos humanos. Temos de ter mais trabalhadores e temos de ter trabalhadores cada vez mais qualificados. Isso exige, em primeiro lugar, continuar o esforço de qualificação da população ativa, incidido sobretudo nos segmentos com menores níveis de escolarização, dada a clara preferência das empresas por formações médias e superiores. Será, pois, essencial reforçar o programa Qualifica, que desde o início de 2017 já recebeu cerca de 210 mil inscrições. Em segundo lugar, prosseguir o esforço de integração profissional dos jovens, expandindo e diversificando a oferta ao nível do ensino profissional, que entre 2015 e 2018 viu no ensino secundário aumentar em mais de 10 mil alunos inscritos e no ensino superior tem já 12 mil estudantes nos novos cursos superiores profissionais. Terceiro, é crucial criar condições para atrair imigrantes e promover o regresso de emigrantes. Somos e continuaremos a ser um país aberto à imigração, mas temos também a obrigação de criar as melhores condições para os regressos que foram obrigados a abandonar o país para encontrar trabalho e melhores condições de vida e desejam regressar. É por isso que vamos inscrever no Orçamento de Estado para 2019 um programa de incentivos para todos aqueles que tenham partido e queiram regressar, sejam mais jovens ou menos jovens, mais qualificados ou menos qualificados. Temos óbvia consciência de que não bastam incentivos fiscais, por mais generosos que sejam, para assegurar o sucesso deste programa. É um trabalho que exige proximidade das empresas, o Instituto de Emprego e as comunidades portuguesas na publicitação das oportunidades de emprego, mas que requer, sobretudo, o reforço do quadro de confiança e expectativas positivas de que em Portugal é possível a plena realização pessoal e profissional. Por isso, este programa articula-se necessariamente com iniciativas já em curso de modernização das empresas, de atração do investimento direto estrangeiro, de criação de emprego científico.
Para concluir, faz favor.
Vou já concluir, Sr. Presidente. De criação de emprego científico, de rejuvenescimento da administração pública. Articula-se com as iniciativas legislativas que aguardam a aprovação parlamentar de combate à precariedade laboral e de promoção da habitação acessível. E também se articulam com o programa para a conciliação entre a vida pessoal e profissional que apresentaremos na primeira semana de novembro à Comissão Permanente de Concertação Social. Para concluir, Sr. Presidente, este tem de ser um grande desígnio nacional para podermos ter uma década de convergência com a União Europeia. Garantirmos a todos os jovens a oportunidade de, em Portugal, construírem um futuro de plena realização pessoal e profissional. Portugal precisa de todos para termos mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos passar ao período de debate propriamente dito. Dou a palavra ao senhor deputado Fernando Negrão, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não queria deixar de começar sem lhe dar uma informação. É que no ano 2016 saíram de Portugal 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, Sr. Primeiro-Ministro.
2016.
Dizer-lhe que o ouvi atentamente, precedido de uma reunião que tivemos ontem com o Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Primeiro-Ministro veio repetir a conversa que tivemos com o Sr. Ministro das Finanças. Estamos no âmbito do orçamento. O que se avizinha claramente, e como diz o Dr. Rui Rio, é um orçamento eleitoralista e, portanto, nós teremos tempo, na altura certa, de o discutir com o Governo e com os partidos políticos. Sr. Primeiro-Ministro, diretamente aos temas que escolhi para este debate, e começo por citar o que vejo, até porque não conheço nada sobre outra candidatura, é um mero oportunismo pessoal. Fim de citação. E cito: o PS não pode ser barriga de aluguer de gente não militante para atingir objetivos pessoais. Fim de citação. Uma última citação. Quem quer mandar no Partido Socialista deve ser militante. Não pode ter vergonha do partido e deve estar sujeito à nossa Carta de Princípios. Nenhum partido em Portugal aceitaria o que está a acontecer ao Partido Socialista Madeira. Fim de citação. Senhor Primeiro-Ministro, é para calar este tipo de afirmações que agora quer ver como administrador de uma entidade reguladora o Sr. Deputado Carlos Pereira?
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Começo pelo mais simples, que é a sua última pergunta. A resposta é não. Quanto ao mais, este é um daqueles processos em que o Governo tem, aliás, a vida bastante facilitada. O Governo escolhe uma personalidade que julga ter perfil adequado para a função. É escrutinado a sua aptidão técnica pela CRESAP, o que já foi feito. É sujeito à audição parlamentar, aliás, a qual se aguarda. E em função da posição da CRESAP e da Assembleia da República, o Governo tomará uma decisão definitiva. Aguardamos, por isso, a posição que a Assembleia da República proceda a essa indigitação. Quanto ao aspecto que me pareceu mais relevante da sua intervenção, informá-lo que, efetivamente, em 2016, ainda saíram 100 mil pessoas de Portugal. Apesar de tudo, foi o ano onde, pela primeira vez, diminuiu o número de saídas em vários anos. Em 2016, saíram menos 10 mil pessoas do que tinham saído em 2015. E em 2017, foi mesmo o primeiro ano, desde o início da crise, onde tivemos um saldo migratório positivo. Ou seja, as pessoas que voltaram foram mais do que as pessoas que saíram. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua-nos a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão, por favor.
Sr. Primeiro-Ministro, se não foi esta a razão para a indicação do nome do Sr. Deputado Carlos Pereira, quais foram as razões?
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi naturalmente o considerar-se que era a personalidade adequada para exercer essas funções. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão.
Sr. Primeiro-Ministro, o que é uma personalidade adequada para o exercício... Sr. Primeiro-Ministro, o que é uma personalidade adequada para o exercício de funções com a responsabilidade de uma entidade reguladora?
Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A CRESAP já respondeu parcialmente a essa questão no parecer positivo que deu à indigitação do Dr. Carlos Pereira. Quanto à segunda parte, aguardamos a avaliação da Assembleia da República e ficar-me-ia mal substituir-me à Assembleia da República no julgamento que a Assembleia da República oportunamente irá fazer certamente. Muito obrigado, Sr.
Continua-nos a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão, faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, é notório que foge à definição daquilo que acha que deve ser o perfil de um administrador de uma entidade reguladora. E o Sr. Primeiro-Ministro saberá com certeza o que é uma entidade reguladora. Uma entidade reguladora deve ter como ômega do seu funcionamento uma característica que é a independência. Sr. Primeiro-Ministro, esta independência deve ser relativamente a todos os agentes do mercado, sejam eles privados ou públicos. Mas principalmente, Sr. Primeiro-Ministro, deve ser uma independência do poder político. Sr. Primeiro-Ministro, acha que um deputado, no caso do Sr. Deputado Carlos Pereira, tem essa independência, assegura essa independência do poder político?
Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A independência é naturalmente relativamente ao poder político, mas desde logo relativamente aos regulados, porque essa é a função fundamental da entidade reguladora. Independência relativamente aos regulados. Quanto à aptidão técnica, pronunciou-se a CRESAP. Quanto ao resto, pronunciar-se-á a Assembleia. Da minha parte, como Primeiro-Ministro, e seguramente os de nenhum membro deste Governo, comete a injúria de pensar que algum cidadão, pelo facto de exercer o mandato parlamentar, fica incapacitado de exercer com independência outras funções.
Muito obrigado. Continua-nos a palavra ao Sr. Deputado Fernando Negrão, faz favor.
Não é por isso, Sr. Primeiro-Ministro. E o Sr. Primeiro-Ministro sabe bem que não é por isso. Assegurar a independência dos membros do Conselho de Administração de uma entidade reguladora é fundamental. E nesta entidade reguladora, já essa independência foi beliscada com a nomeação da anterior administradora, que não levantou tantos problemas porque tinha currículo para o efeito.
mas foi do gabinete do seu secretário de Estado da Energia que esta senhora saiu para a administração desta entidade reguladora. E o Partido Socialista agora volta a fazer o mesmo, sendo que, com todo o respeito pelo senhor deputado, no seu currículo não oferece garantias de independência para exercer estas funções com essa independência. Um deputado tem funções de fiscalização dessa entidade reguladora. Não pode, de um momento para o outro, sair e passar a ser fiscalizado. É isto, Sr. Primeiro-Ministro. A independência não é assegurada. A independência não será assegurada. E deixo-lhe uma última pergunta, Sr. Primeiro-Ministro. Ainda acha que o senhor deputado em causa tem condições para exercer este cargo, tendo o Governo recuado na Comissão ou o Partido Socialista quando pediu o adiamento da sua audição para ouvir as justificações do senhor Ministro da Economia?
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu não conheço na lei, nada que proíba um deputado de cessar funções de deputado e exercer funções na Comissão Reguladora. Quanto à aptidão técnica e ao currículo, melhor do que o Governo, já se pronunciou a CRESAP. Quanto à adequação, o Governo aguarda, como lhe compete, o parecer que seja emitido pela Assembleia da República. Não me vou antecipar ao juízo que a Assembleia fará. E seguramente, Vossa Excelência, terá a oportunidade, no momento da audição do Dr. Carlos Pereira em comissão, de expressar e colocar as questões que lhe permitam aquilatar se ele tem ou não tem condições para exercer com probidade e independência e a competência adequada as funções para o qual o Governo indigitou. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Todos nós sabemos que a lei não impede, isso é óbvio, não é? Agora, o Sr. Primeiro-Ministro também sabe que o parecer da Assembleia da República não tem caráter vinculativo. Sr. Primeiro-Ministro, passemos a outro tema. E eu pergunto-lhe, o ex-chefe de gabinete do Sr. Ministro da Defesa admitiu hoje ter recebido a documentação sobre o roubo em tanques. Sr. Primeiro-Ministro, não acha que já fomos longe demais?
Muito obrigado. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito bem. Quanto ao Dr. Carlos Pereira, aguardaremos a avaliação da Assembleia, que é verdade que não é vinculativo, mas o Governo, que não é autista, costuma também dar ouvidos a quem expressa o que tem a expressar no momento próprio. Quanto à segunda questão, a informação que eu disponho é que o Sr. Tenente-General Martins Pereira entregou ao órgão judiciário competente o documento que lhe foi entregue, tendo reafirmado aquilo que disse em público, que é, quer da conversa, quer da documentação que lhe foi confiada, não descortinou qualquer irregularidade na ação da Polícia Judiciária Militar.
Muito obrigado. Senhor Deputado Fernando Negrão, faz favor, tem a palavra.
É verdade, Senhor Primeiro-Ministro. Isso aconteceu num primeiro momento e nunca admitiu ter recebido documentação. Nunca, à exceção do dia de hoje, que veio dizer, tarde e a más horas, que recebeu documentação em mão da parte do ex-chefe de gabinete. É esta a situação, Senhor Primeiro-Ministro. É tão clara como isto. Mas eu queria deixar-lhe aqui outra pergunta. Não considera que, para além da parte criminal que tantos envolve, com a intervenção do Ministério Público, com a intervenção da investigação criminal, não considera, Sr. Primeiro-Ministro, que este caso exigia uma intervenção imediata da hierarquia militar e da tutela política para apuramento de todas as responsabilidades disciplinares e políticas?
Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Sr. Deputado Fernando Negrão, para qualquer pessoa neste país é urgente o esclarecimento cabal e absoluto do que ocorreu em Tancos. Porque, obviamente, é inaceitável a ideia de que em qualquer instalação militar possa ter ocorrido um furto de material de guerra, por mais perigoso ou menos perigoso que existisse. Neste momento, o país, aliás, quer mesmo saber duas coisas. Como houve o roubo e o que é que se passou relativamente à operação de recuperação do material. E, portanto, aquilo que temos de fazer, todos nós, serenamente, é respeitar o normal funcionamento das instituições judiciárias para o cabal apuramento da verdade, quer quanto ao roubo, quer quanto à recuperação do material. Do ponto de vista da responsabilidade política, já tive ocasião aqui de dizer que mal foi tivemos conhecimento do desaparecimento do material, a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna reuniu a UCAT, fez uma avaliação dos riscos para a segurança nacional e em menos de 24 horas assegurou ao Governo não haver qualquer risco para a segurança nacional relativamente ao material furtado. Em segundo lugar, o Sr. Ministro da Defesa, que já anteriormente tinha ordenado a aquisição do material que anteriormente não tinha sido adquirido para reforçar a vigilância àquele paiol, mandou fazer um levantamento integral da segurança de todos os paióis e as Forças Armadas procederam à recolocação de todo o material de guerra em condições de segurança. Agora, o senhor deputado, por maioria de razão, porque já foi magistrado, sabe bem que a justiça tem um tempo que nem sempre se compagina com o tempo da vontade e da ansiedade da política. E, portanto, aquilo que nós, com sentido de Estado, devemos procurar fazer é dar tempo à justiça para que a justiça faça todo o seu trabalho. Eu, por mim, estou tranquilo e aguardo serenamente a conclusão das investigações judiciais em curso. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão, faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, a sua resposta, toda ela está contida nas responsabilidades criminais. A minha pergunta foi sobre as responsabilidades administrativas da hierarquia militar e do Ministro da Defesa que tutela as Forças Armadas. E eu volto a fazer-lhe esta pergunta, Sr. Primeiro-Ministro. Que ação, que procedimento, que tipo de iniciativa é que teve a hierarquia militar e a tutela relativamente à situação, por exemplo, dos paióis de Tancos, para não ir mais longe?
Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra, se faz favor.
Sr. Deputado, quanto à tutela já lhe descrevi, quanto às chefias militares, ordenaram os procedimentos de inquérito adequados e próprios às Forças Armadas e retiraram as conclusões e as ilações consequentes.
Sr. Deputado Fernando Negrão, faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos perante um caso de uma enorme gravidade nacional e internacional.
Exatamente.
E o Sr. Primeiro-Ministro, no seu discurso, nas suas respostas, naquilo que tem dito à comunicação social, tem sempre respostas de desvalorização e de banalização deste problema.
Perigoso.
Sr. Primeiro-Ministro, isto é um problema grave demais. Exatamente. Está em causa o prestígio das Forças Armadas. Exatamente. Forças Armadas essas das quais todos nos orgulhamos. Porque o que faz, normalmente faz bem feito. Esta é uma ressalva importante. E não precisa de estar a rir porque esta ressalva é fundamental. Agora, isto que acontece nas Forças Armadas, a própria hierarquia militar e a tutela deveriam ter tido iniciativa imediata para evitar que as armas, as munições, estejam, ó Deus dará. E eu pergunto-lhe, o que fez a hierarquia militar, o que fez a tutela política para evitar que as armas e outros apetrechos continuem, ó Deus dará?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não desvalorizo nada e, por não desvalorizar, é que antes de ter havido o furto, o Sr. Ministro da Defesa, ao contrário do que antes tinha acontecido, autorizou a instalação de equipamento que era solicitado para reforçar a segurança daquele paiol. O furto ocorreu em três despachos e a instalação desse material. Foi feita uma revista a todos os paióis do país e foi feita uma recolocação do material em condições de segurança. Portanto, a tutela cumpriu as suas funções. Do ponto de vista administrativo, o chefe de Estado-Maior, o Sr. General, o chefe de Estado-Maior do Exército, já teve a oportunidade de repetidas vezes aqui na Assembleia esclarecer qual foi a sua atuação. E devo-lhe dizer que me sinto um pouco chocado por verificar uma situação que desde 75 não se verificava, que é a partidarização da discussão em torno das chefias militares. É que essas Forças Armadas, que nos merecem todo o respeito, começa no respeito devido às suas chefias, como acontece em qualquer entidade hierárquica. Agora, o comandante da unidade foi suspenso, foi feito o inquérito e não reassumiu funções, até ser sido esclarecido pelas autoridades militares que não havia responsabilidade do comandante da unidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não é partidarização. A última coisa que faríamos era partidarizar as Forças Armadas. Não é partidarização, Sr. Primeiro-Ministro, é cuidado com as Forças Armadas, que é isso que Vossa Excelência e o seu Governo não têm tido. É cuidado com as Forças Armadas. É isso que nós queremos que se tenha. Porque emendando os erros que acontecem, torna-se e fortalece-se as Forças Armadas. É essa a nossa intenção. Já agora, Sr. Primeiro-Ministro, os documentos que o ex-chefe de gabinete do senhor Ministro da Defesa vem hoje dizer que recebeu, o Sr. Primeiro-Ministro tem conhecimento deles?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem põe em causa a autoridade das chefias militares põe em causa a integridade das Forças Armadas. E isso é falta de sentido de Estado. Quanto à sua pergunta, não tenho conhecimento do documento que foi hoje entregue no noticiário.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão. Faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, e sabe se o Sr. Ministro da Defesa tinha conhecimento?
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
A informação que tem é que não tinha conhecimento.
Sr. Deputado Fernando Negrão, faz favor, continua no uso da palavra.
É estranho, muito estranho, Sr. Primeiro-Ministro, que um chefe de gabinete não transmita uma informação desta importância ao Sr. Ministro. Muito estranho. Sr. Primeiro-Ministro, segunda-feira próxima faz um ano sobre os incêndios de outubro no centro do país. Dezenas, se não mesmo, se foram centenas de casas ficaram destruídas, Sr. Primeiro-Ministro. E passado um ano, através de um documento que foi divulgado da CCDR Centro, ficámos a saber que se confirma que só há 8 casas reconstruídas num universo de 28 concelhos. E essas 8 casas destruídas estão distribuídas da seguinte forma: 5 em Erganil, 2 em Ceia, 1 em Tondela. Senhor Primeiro-Ministro, passou um ano sobre os incêndios. Que explicação é que tem para isto?
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O que eu fico verdadeiramente curioso é saber como é que o Sr. Deputado sabe se o documento é ou não é importante. Porque, não querendo eu acreditar que Vossa Excelência tem acesso a documentos em segredo de justiça, ou que Vossa Excelência teve acesso a documentos que, pelos vistos, não deviam ser circulação tão lata, como é que Vossa Excelência sabe se o documento é importante ou não é importante? Eu estou muito curioso, Sr. Deputado, em saber o que é que o Sr. Deputado sabe e não nos quer contar. Mas, enfim, um dia todos haveremos de saber o que é que cada um sabia sobre esta história de tanques. Haveremos todos de saber um dia o que é que cada um sabia. Senhor Deputado, dos 828 pedidos que foram aprovados para reconstrução são 364 de reconstrução total, 435 de reconstrução parcial e 29 relativas a apetrechamentos. O ponto da situação é a seguinte.
Peço por ser sintético,
285 operações estão integralmente concluídas, 455 estão em execução e, em 87 casos foram concedidos apoios diretamente às famílias para que elas próprias procedessem às reparações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos à Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu não queria pronunciar-me sobre os vários casos que aqui foram trazidos. Vários deles estão em investigação, vários deles temos conversado sobre eles em comissões parlamentares. Queria apenas deixar uma nota sobre um tema. Julgo que foi prudente a decisão da Comissão de adiar a audição do nome indicado para a ERSE, porque não teria nenhum sentido, num país que tem a natural apreensão de ter assistido a anos de nomeações de PSD, PS e CDS, por critérios mais de cartão partidário do que outros. E tendo em conta também a sensibilidade de uma entidade reguladora que já há vezes demais trabalhou às ordens dos regulados, é boa a decisão de não se fazer no Parlamento a audição de um nome que é conhecido no dia anterior, porque este trabalho deve ser bem feito, deve ser estudado, porque as escolhas têm de ser explicadas. Sr. Primeiro-Ministro, queria falar-lhe sobre o tema que nos propôs hoje para o debate quinzenal, economia e emprego. Eu julgo que este é um momento importante para balanços, porque nós vivemos no país um momento em que eu julgo que fica claro que muitas das oposições que nos foram trazidas não eram reais. Tantas vezes ouvimos dizer que não podíamos subir pensões porque senão não haveria salário, ou que não poderíamos subir salário porque senão não existiria a economia. E ainda bem que soubemos sempre que o problema da sustentabilidade da segurança social não estava nas pensões, mas no desemprego. E que a forma de criar emprego, sim, é recuperar salário, é recuperar pensão, é recuperar os apoios a quem menos tem. Porque são essas pessoas que vivem do seu salário, da sua pensão, que constroem o país e que seguramente não vão colocar o seu dinheiro num qualquer offshore, mas vão gastá-lo aqui a comprar aquilo de que precisam para a sua vida, a fazer aquela procura interna que tem sido também motor da economia. E é por isso, julgo eu, que também chegamos a esta altura em que o país tem seguramente muitos problemas, muitas desigualdades, muitas injustiças, muitos problemas estruturais para resolver, da dívida pública à lei de bases do Serviço Nacional de Saúde, e não os esquecemos nunca. Mas quando aqui chegamos, depois de um percurso em que se vive melhor, porque há mais salário, ou mais pensão, ou mais apoio social onde é preciso, e a direita, que tem vergonha do seu programa, só nos traz aqui casos. E nós não queremos falar de casos, queremos falar do país. Sabemos também que neste período tudo se tem apostado na existência da incapacidade de diálogo das forças que fizeram um acordo em 2015 para uma outra política e uma outra economia no país. E sempre, mês a mês, alguém vai anunciar uma crise ou um impasse. E nós sabemos bem das divergências que temos e que não estão apagadas. Mas reconhecemos o que é importante, é que são dados passos definitivos quando conta. E por isso quero aqui reconhecer que, reconhecendo incapacidades, como já disse, ou divergências que são profundas, reconhecemos também que o Partido Socialista, que achou que congelar as pensões era o único caminho para esta legislatura, acabou a concordar num percurso de atualização das pensões. Ou que achava que o percurso do salário mínimo nacional era difícil, acabámos por acordar, e sabemos todos que nesta legislatura o salário mínimo nacional chegará aos 600 euros. Agora precisamos é de saber, não estamos nós em condições condições de ir mais longe e nós achamos que sim, que se faça esse caminho. Sabemos como no ano passado, quando se negociava o orçamento, parecia impossível novos escalões de IRS ou aumentar o mínimo de existência e hoje sabemos que fizemos esse trabalho que teve repercussões este ano e terá para o ano. E como este ano também começámos com impossibilidades de atualização dos salários da função pública e sabemos que ainda temos muitas diferenças nesta matéria, mas que algum caminho se faz. E conhece seguramente as prioridades do Bloco de Esquerda, a atualização de pensões, justiça às longas carreiras contributivas, dar salários no público e no privado, apoiar quem está mais vulnerável, ter políticas de família que não é criar mais comissões ou benefícios fiscais, é mesmo abono de família, manuais escolares, passos sociais, investimento nos serviços públicos que combatem as desigualdades sociais e territoriais e seguramente também os custos da energia. E bem sei que não é aqui que negociamos o orçamento do Estado, mas gostaria de lhe perguntar sobre os custos da energia. As notícias desta semana falam dos custos altos da eletricidade. E mesmo com os cortes nas rendas que já foi possível, na verdade, se mais nada for feito, a fatura da energia vai continuar a subir no país que já tem das eletricidades mais caras da Europa. Sr. Primeiro-Ministro, não lhe pergunto pelas medidas, porque o espaço das negociações não será este. Mas pergunto-lhe se partilhamos o objetivo de ter as medidas necessárias para começar a aproximar o preço da eletricidade em Portugal à média europeia, ou seja, baixar a fatura energética em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Catarina Martins, para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Eu tenho dificuldade em não acompanhar o seu sorriso quando se recorda de tudo aquilo que ao longo destes 3 anos foi dito sobre o funcionamento, a possibilidade da existência e de funcionamento desta solução política. É que não foi só as dúvidas de quando é que nos zangávamos. Foi a garantia que foi dada que não nos conseguiríamos sequer entender para viabilizar esta solução política. E a verdade é que, desde o dia das eleições até ao dia em que aqui apresentámos a moção de censura que derrubou o governo da direita, foi possível construir a solução alternativa e essa solução alternativa tem permitido, ano após ano, não só manter-se, como sobretudo dar bons resultados. Porque aquilo que nós provámos não é só que valeu a pena mudar a política, porque a política era boa. Hoje já temos os resultados que demonstram os bons resultados dessa nova política. É por isso que crescemos mais do que a média da União Europeia, é por isso que tivemos uma significativa redução do desemprego, é por isso que tivemos uma saudável redução do déficit e seguramente isto foi possível porque cada um de nós, todos, demos os passos necessários para provarmos que muito daquilo que diziam não era verdadeiro. Era absolutamente falsa aquela ideia de que não era possível romper com a austeridade sem sair do euro, como também se revelou não ser necessário sair do euro para romper com a austeridade. Fizemos todos o nosso caminho, seguramente com as limitações de uns e de outros e com as divergências, que aliás não temos que apagar, porque as divergências fazem parte da democracia, da identidade de cada um. E acho que um dos grandes chaves do sucesso desta solução política é precisamente o facto de, no respeito pela identidade própria de cada um, termos sido capazes de nos entender para encontrar boas soluções para o país e para os portugueses poderem viver hoje melhor. E é isso que temos que continuar a fazer. E o tema do custo da energia é uma questão central e que a todos nos preocupa. Demos já uma resposta muito importante com a tarifa social. Eram 70 mil famílias abrangidas, hoje são 800 mil famílias abrangidas pela tarifa social. Temos que tomar outras medidas e temos que trabalhar para as encontrar quais são as medidas certas para alcançar o objetivo pretendido e sem prejudicar os outros objetivos. Porque, como sublinhou e bem a senhora deputada, o sucesso tem passado pelo facto de termos conseguido virar esta página da austeridade em crescimento e criação de emprego. E quando nós olhamos para o déficit, verificamos que o maior contributo que foi dado para a redução do déficit são dois essenciais, os dois maiores contributos. Em primeiro lugar, a criação de emprego, com o que diminuiu de despesa de subsídio de desemprego e o que aumentou de contribuições para a segurança social, graças a novos trabalhadores poderem ter salário e poderem descontar. E o segundo foi o facto de termos mantido finanças públicas saudáveis, que nos permitiu poupar 1.400 milhões de euros por ano do serviço da dívida. Isso são dois contributos muito importantes para uma consolidação saudável que temos de prosseguir. Neste contexto, claro que sim, temos que trabalhar e temos que encontrar uma solução, ou até segunda-feira, ou até ao fim do debate da generalidade, ou até ao fim do debate da especialidade, para conseguirmos encontrar uma boa medida que nos permita continuar a reduzir o custo da energia. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Continua-nos a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu julgo que baixar a tarifa da luz, baixar o preço da energia em Portugal, é seguramente das maiores expectativas populares desta legislatura. E o que nós sabemos é que nós temos não só um problema de tributação, que é muito alta, da energia, mas temos também um problema de rendas instaladas aos produtores da energia. E é preciso atacar estes dois problemas. E nós devemos atacar estes dois problemas para garantir, mesmo num cenário difícil, em que há uma alta internacional dos preços da energia, para garantir que em 2019 a fatura energética em Portugal desce. Porque mesmo no cenário internacional, nós sabemos que a nossa fatura neste país está alta demais. E a expectativa que nós temos é essa, para o ano baixar a fatura da energia. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria trazer-lhe uma outra pergunta. Há hoje um relatório, com certeza conhece, de instituições, ONGs, Transparência e Combate à Corrupção, sobre os vistos gold na Europa, que volta a assinalar que os vistos gold em Portugal são o programa mais popular e também um dos mais vulneráveis à corrupção. E a pergunta que eu lhe faço é se o Governo está disposto, como sabe, o Bloco de Esquerda já apresentou esse projeto, a revogar os vistos gold.
Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Seguramente, a redução do custo da energia é muito importante. É importante para as empresas, é importante para as famílias. Não sei se é o mais importante. É seguramente um dos mais importantes, mas é seguramente muito importante, que as pessoas valorizam muito também, o facto de ter sido possível não só repor, como aumentar e voltar a aumentar as pensões mais baixas. Como é muito importante melhorar os vencimentos, como é muito importante preencher muitas necessidades de quadros na administração pública, como é muito importante para as famílias podermos ter manuais escolares gratuitos, como é muito importante podermos ter uma nova prestação social para a inclusão. Todas estas medidas são medidas importantes e todas elas têm que ser casadas de forma a podermos ter um bom orçamento que responda às diferentes necessidades que existem perante o país. E também, necessariamente, procurar, entre elas, continuar a reduzir o custo da energia. Quanto aos vistos gold, nós estamos, obviamente, primeiro, sempre disponíveis para analisar todos os riscos de corrupção, porque é fundamental e prioritário prevenir a corrupção. Segundo lugar, relativamente ao próprio sistema de vistos gold, nós estamos num processo de avaliação, tendo em vista designadamente que eles, o tipo de investimento que pode ser relevante para a atribuição dos vistos gold. Portanto, essa é uma matéria sobre a qual estamos disponíveis para analisar. Eu não sei que há o relatório. Não conheço o relatório, mas é uma área sobre a qual temos vontade de continuar a refletir. Muito obrigado.
Continua-nos a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, muito rapidamente, no tempo que me resta, lembrar o seguinte: o programa dos vistos gold foi criado no governo ainda José Sócrates, foi muito popularizado por Paulo Portas durante o governo PSD-CDS e, na verdade, o ministro que está sentado ao seu lado, Augusto Santos Silva, já veio dizer, e muito bem, que a promessa de que criariam emprego não se concretizou. Ou seja, o primeiro argumento para os vistos gold da criação de emprego é uma mentira. O segundo problema é que também nos disseram que os vistos gold não trariam corrupção e essa é uma segunda mentira para a qual todas as ONGs nos avisam e até uma eurodeputada do Partido Socialista, Ana Gomes, descreve os vistos gold como um esquema corrupto para apoiar corruptos. E para além de ser duas mentiras, nem é imune à corrupção, nem cria emprego, os vistos gold têm um terceiro problema, que é alimentam a especulação imobiliária, que é seguramente um dos problemas grandes com que o país se debate, porque o direito à habitação está sob ataque em Portugal e não podemos negar a importância que os vistos gold têm também nessa matéria. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, o que nós achamos é que no Orçamento do Estado também era um bom momento para se avançar com esta e outras medidas sobre a habitação e sobre a corrupção.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Como lhe disse, temos disponibilidade para avaliar essa situação. Obviamente, as condições da nossa economia são hoje bastante distintas do que as que existiam à data em que foi criado este regime. Quando se diz que não foi criado emprego, eu na altura estava noutras funções, lembro-me bem o que era uma cidade completamente desertificada no seu centro, sem capacidade de capital nacional ou público para proceder à reabilitação e como este regime foi essencial para o relançamento da atividade na cidade. Se me pergunta se a necessidade hoje é a mesma, manifestamente hoje não é a mesma e há aliás outros regimes que entretanto foram produzidos e que porventura oferecem outras condições e que podem ser mais adequados. Também acho que não nos devemos precipitar em tirar conclusões e aguardar também serenamente, no bom princípio da separação de poderes e no respeito pelo Estado de Direito, por não decretar que há corrupção antes dos processos onde esses casos estão a ser julgados tirarem as conclusões que serão seguramente retiradas pelas autoridades judiciárias. Quanto ao mais, como lhe disse, acho que devemos considerar, se me pergunta se deve ser no orçamento, eu diria que o orçamento não é o local, não é o instrumento mais adequado, porque o orçamento, desejavelmente, deve ser mesmo só orçamento. E sendo matéria que requer sempre a intervenção da Assembleia da República, pode, com vantagem, ser tratada em legislação autónoma e em momento autónomo. Eu, pessoalmente, gostaria, aliás, que fosse feita uma avaliação de uma alteração que a Assembleia da República fez já no final da anterior legislatura e que já alterou significativamente também o regime de funcionamento dos
vistos. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Acho que devemos ver isso e ter em conta também o que se passa nos outros 14 países que também têm um regime fiscal equivalente, de forma a que não criemos também uma situação de desigualdade negativa relativamente a Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Assunção Caristas. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, trouxe-nos hoje o tema do emprego e da economia e nós ouvimos com muita atenção, mas eu creio que faltou fazer duas notas. A primeira tem a ver com a dimensão do nosso crescimento económico. De facto, nós crescemos, e ainda bem, isso é positivo, mas quando nos comparamos com os países europeus e desde logo os países da zona euro, nós verificamos que temos o terceiro pior crescimento. Sr. Primeiro-Ministro, isso para o CDS é muito pouco, é pouquinho, não nos podemos dar por satisfeitos e eu gostaria de ouvir em relação às estratégias para o crescimento, para passarmos a liderar o crescimento na zona euro e na União Europeia e não estarmos no fim da cauda. A segunda nota que me parece importante referir tem a ver com o desemprego. Desceu, e ainda bem, e desceu num quadro legislativo aprovado pelo anterior governo, muito criticado pelas esquerdas, hoje as esquerdas unidas que o apoiam, onde se dizia que ia haver despedimentos e perda de emprego e no final vai-se a ver e o que houve foi redução de desemprego, aumento de emprego, lamentavelmente agora com alterações, embora não no núcleo essencial da reforma, mas algumas alterações que eu espero que não venham a traduzir-se em efeitos negativos sobre a criação de emprego e redução do desemprego. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, sobre economia e sobre desenvolvimento económico, há um tema muito importante que nós temos trazido várias vezes e pelo qual eu quero começar. Tem a ver com o imposto sobre combustíveis. Sr. Primeiro-Ministro, eu recordo e vou recordá-lo das suas palavras em debates quinzenais anteriores sobre este mesmo tema. Em 2016, o Sr. Primeiro-Ministro dizia: estamos simplesmente a compensar no ISP, disse aqui nesta casa, a baixa da receita do IVA, resultando do facto, baixando o preço, a receita do IVA ter baixado. E disse: não estamos a aumentar o esforço fiscal de quem consome gás, óleo ou gasolina, estamos a evitar a punção fiscal que está a ocorrer na receita pública em virtude da baixa do preço do petróleo. E assumiu então, e depois, noutros debates, que estaria disponível para rever, caso, com o aumento do preço do petróleo, então também aumentasse a arrecadação de receita de IVA. A pergunta é muito simples, para um sim ou um não. Vai eliminar a sobretaxa sobre gasóleo e gasolina neste Orçamento de Estado ou não?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Bom, quando nós comparamos o crescimento do país, aquilo que nós todos temos seguramente a ambição é crescer cada vez mais. Foi por isso, aliás, que no meu discurso enfatizei que temos que crescer mais e para isso precisamos de aumentar os nossos recursos humanos nas suas qualificações e no seu número, seja pela imigração, seja pelo regresso da imigração. E por isso, queremos crescer mais, com certeza que sim, queremos crescer mais. Quando nos comparamos com os outros, a primeira ilação que temos a tirar é a seguinte: desde a nossa adesão ao euro até 2017, Portugal cresceu sempre abaixo da média europeia. Em 2017 e em 2018, pela primeira vez, vamos crescer acima da média europeia. A conclusão que eu retiro é: pela primeira vez desde a entrada no euro, nós estamos a convergir com a União Europeia, ou que seja, a crescer mais do que a média. E estando na a média resulta de quê? De que há países que crescem menos, há países que crescem mais. Relativamente à média, divergimos sempre, agora convergimos. Creio que estamos no bom sentido e é o que temos que fazer, é acelerar e continuar a convergir. Relativamente a questões concretas do Orçamento do Estado, como sabe, ele está a ser concluído, será apresentado na Assembleia da República na próxima segunda-feira e aí teremos a oportunidade de ver o conjunto das medidas que são adotadas, designadamente em matéria de mobilidade, porque devem ser vistas no conjunto, quer aquelas que destinam ao transporte individual, quer aquelas que destinam ao transporte coletivo, quer aquelas que se destinam ao investimento pesado em infraestruturas. E é nesse conjunto que nós devemos abordar e avaliar as medidas. Quanto à questão em concreto, só lhe gostaria de recordar que entre esse debate parlamentar e o dia de hoje deu-se um dado muito importante, é que pela primeira vez houve um acordo entre o Estado e os transportadores de forma a que passasse a haver o gasóleo profissional, o que era absolutamente essencial garantir para assegurar a competitividade das nossas empresas. Muito obrigado.
Senhora Deputada Assunção Cristas, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, eu continuo a achar que crescemos atrás da Holanda, da Áustria, da Eslováquia ou da Lituânia. É mau estar em terceiro lugar a contar do fim. É mau, temos mais ambição, achamos que é pouco sim, esperemos que possamos melhorar, certamente com as propostas do CDS também. E vou-lhe dizer uma coisa: nós esperamos pelo Orçamento de Estado para perceber o que vem em matéria de combustíveis, porque nós não estamos só preocupados com as empresas e com os transportadores, que certamente são importantes, mas estamos muito preocupados com as famílias portuguesas, que todos os dias têm que pôr gasóleo e gasolina nos seus automóveis. Estamos preocupados com os prestadores de serviços, pequenos prestadores de serviços, que não recorrem a transportadores profissionais, mas têm todos os dias que utilizar os seus carros para poderem trabalhar, as pequenas e microempresas e as médias empresas que têm que trabalhar todos os dias. Só para ter uma ideia, quem gastar um depósito de combustível por semana está a gastar mais 1.248 euros por ano em gasóleo e 904 em gasolina. É muito, é um verdadeiro saco fiscal às famílias portuguesas e nós vamos apresentar uma proposta nesse sentido. Lembrando também, Sr. Primeiro-Ministro, que desde esse debate a opinião do Governo também já mudou. Primeiro era a neutralidade fiscal para os cofres do Estado e para o bolso dos portugueses e a seguir, afinal, era um imposto verde. Portanto, nós cá estaremos para fazer essa avaliação e para mantermos a coerência das nossas propostas. Sobre uma outra área, Sr. Primeiro-Ministro, muito importante, a área da saúde. Estamos à porta do Orçamento de Estado e, portanto, tem aqui mais uma oportunidade para pôr mão no caos da saúde, que não distingue litoral, interior, norte e sul do país. E a minha pergunta é se vai corrigir o rumo do Governo nesta área, se vai prever os 50 milhões para o Hospital de Gaia, se vai prever os 20 milhões para o Hospital de São João, só para citar dois exemplos, se vai inscrever as verbas necessárias para pagar os milhares de horas extras que estão em falta aos profissionais de saúde, se vai prever o necessário para limpar as dívidas aos fornecedores na área da saúde, o que penaliza muito as condições de contratação e aumenta os gastos nesta área, se vai dar autonomia à contratação de médicos, enfermeiros e auxiliares às administrações dos hospitais que hoje estão asfixiadas pelo garrote Mário Centeno.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Pode estar descansado, não há nenhum garrote de Mário Centeno. Desde logo, porque, como sabe, na área da saúde não está sujeita a cativações e onde, portanto, tem uma enorme liberdade na gestão do seu orçamento. Quanto aos detalhes do orçamento que começará na segunda-feira, há uma coisa que lhe posso assegurar. Este orçamento, com o orçamento de 2019, nós vamos repor integralmente todo aquilo que foi cortado na legislatura anterior no financiamento do Serviço Nacional de Saúde, o que foi 1% do PIB. Como sabe, já repusemos até hoje 700 milhões de euros. Vamos completar o que é necessário completar para fazer aquilo que é necessário fazer, que é termos um Serviço Nacional de Saúde universal, tendencialmente gratuito, que é um orgulho de todos os portugueses. Relativamente à questão dos combustíveis, o Governo não mudou de posição, as circunstâncias mudaram. Nós tivemos um facto decisivo. É que fizemos um acordo com os transportadores relativamente a assegurar o gasóleo profissional. Como sabe, era uma ambição antiquíssima das empresas do setor. E nem com governos que se diziam tão amigos das empresas, tão amigos de criar um favorável ambiente de negócios, tinham conseguido esse acordo. Pois conseguiram com este governo, que tem o apoio daquilo que designa as Esquerdas Unidas e que é o governo mais amigo da economia que o país teve em muitos e muitos anos. Finalmente, há uma questão de fundo que efetivamente nos separa e que é o seguinte: a nossa política fiscal relativamente aos combustíveis é inserso no quadro da nossa política da mobilidade. E a nossa política para a mobilidade orienta-se para uma questão fundamental, que é o maior desafio que a humanidade tem para enfrentar nas próximas décadas, que é a mitigação das alterações climáticas. E eu recomendo à Sra. Deputada a leitura do relatório que os peritos das Nações Unidas ainda esta semana apresentaram relativamente às consequências das alterações climáticas em todo o mundo e designadamente no nosso país, e acho que a deve levar a ponderar muito bem a política fiscal que defende em matéria de combustíveis e aquilo que deve ser uma política inteligente que favoreça a descarbonização da mobilidade em Portugal. Essa é a nossa prioridade, é a descarbonização da economia e, em particular, a descarbonização da mobilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a sua prioridade, na verdade, é ir encontrando as oportunidades para fazer os desvios e para dar o dito pelo não dito, às vezes que forem necessárias para atingir os seus objetivos. Essa é a sua única, mas única prioridade, Sr. Primeiro-Ministro. É por isso que, à época, falava de neutralidade fiscal para os contribuintes e agora fala de alterações climáticas. Nós registamos a mudança de argumento, registamos a solidez dos argumentos e por isso é que eu sei que nós para amanhã estará a encontrar um outro qualquer argumento para justificar uma outra qualquer medida que lhe dê muito jeito para juntar mais dinheiro aos cofres do Estado. Sobre saúde, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria de saber se vai pôr o dinheiro para pagar as horas extra aos profissionais de saúde e também aos fornecedores. E já agora lembrar-lhe que estamos com a pior baixa do ponto de vista percentual de despesa na saúde, que é a memória.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, já lhe respondi a essa questão. Nós vamos continuar a reforçar, como temos feito, a dotação do Orçamento da Saúde. Vamos eliminar integralmente o brutal corte de investimento na saúde que foi feito na anterior legislatura. E quanto aos pormenores da aplicação do reforço orçamental, a senhora deputada terá a oportunidade de os ver na próxima segunda-feira, não vamos antecipar para hoje o debate que temos tempo de fazer ao longo dos próximos 2 meses. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra a senhora deputada Assunção Cristas, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, na área da saúde, enfim, o maior corte foi mesmo o do seu governo, com um investimento, um corte brutal do investimento público em todas as áreas, não só na saúde, mas também da saúde, de que não há memória. Basta olhar para 2016, 2017 e saber que 2015 continua a apresentar melhores números na área do investimento público. Em relação a um outro tema muito importante, já foi aqui muito falado, mas eu queria mais uma vez uma resposta da parte do Sr. Primeiro-Ministro. Nós todos os dias temos notícias novas e contraditórias em relação à questão de tanques. Sr. Primeiro-Ministro, nós consideramos fundamental proteger a Defesa Nacional, proteger as Forças Armadas, dar credibilidade e respeitabilidade ao país. O senhor considera ou não que neste momento o chefe de Estado-Maior do Exército e o senhor Ministro da Defesa Nacional não são um fator de credibilidade e de estabilidade, pelo contrário, são um fator de fragilidade?
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou tratar de duas dimensões da sua questão. A primeira dimensão é a seguinte. Eu começo por não comentar notícias que pressupõem a existência de um depoimento a que eu não assisti, que, estando em segredo de justiça, ninguém deveria conhecer, e que, portanto, em bom rigor, nenhum de nós está autorizado a saber se existiu, se não existiu, e se tendo existido, o que é que disse. Presumo que a senhora deputada também não tenha assistido ao depoimento, e, portanto, a senhora deputada teoriza simplesmente com base naquilo que leu da comunicação social, fruto de fugas de informação em violação e na prática do crime de segredo de justiça. Pois eu acho que é muito mau caminho a fazer política com base em informações que resultam e são obtidas pela prática de crimes.
Sr. Primeiro-Ministro, peço-lhe para concluir, faz favor.
A segunda conclusão, já, Sr. Presidente, a segunda conclusão, Sra. Deputada, é que, obviamente, o Sr. Ministro da Defesa não estaria aqui se não tivesse a confiança para estar aqui, e se está, é porque tem toda a confiança, como já tive a oportunidade para lhe dizer. E, em segundo lugar, vou até dizer com maior ênfase do que disse há bocado ao Sr. Deputado Fernando Negrão. Considero absolutamente lamentável a partidarização do debate sobre as chefias militares, o que indigna completamente uma democracia estável, como nós somos desde o dia 26 de novembro de 1975. Nunca mais isto tinha acontecido e
obrigado,
acho absolutamente lamentável. Foi lamentável na escolha da Procuradora-Geral, é mais lamentável ainda na escolha das chefias militares.
Deputado Magalhães, pede a palavra. Perfeito. Senhor Deputado Nuno Magalhães, pede a palavra para que efeito?
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Por favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, quando a deputada Assunção Cristas terminou as suas perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro, estava 2 segundos. Porque o facto é que no decorrer desse fim de intervenção, com agora aquilo que vemos no quadro, estão 0 segundos. E, portanto, eu creio que para a condução dos trabalhos é dar os 2 segundos que de resto estava em falta.
Peço-lhe para que confirme aquilo que tem sido a regra deste Presidente e desta mesa, que é respeitar aquilo que aparece no quadro. Daqui não controlamos absolutamente nada. Eu tenho que respeitar o que aparece no quadro. E, portanto, não há 2 segundos.
Sr. Presidente, é que estava 2 segundos. Eu acredito que o Sr. Presidente respeite o que estava no quadro, mas o que estava no quadro era 2 segundos. Entretanto,
não estava,
ficou
não estavam zero. Aliás, é o que está.
Mas estava 2 segundos. Por um lapso qualquer, no fim, não quero estar, evidentemente, a pôr em causa a idoneidade de ninguém.
Sr. Deputado, acho que não é digno estarmos a debater 2 segundos.
O que eu acho que não é digno é um Parlamento. Que
e vamos continuar. Vamos continuar.
Tirar 2 segundos. Acho que isso é que não é digno do Parlamento.
Vamos
e
continuar.
Sobretudo
com o debate.
Que se faz.
Tem a palavra ao Sr. Deputado Jerónimo Sousa, por favor.
Calculo, Sr. Presidente, que o meu pedido não é aceito, Sr. Presidente. É isso.
Oh, Sr. Deputado, eu tenho que respeitar aquilo que me aparece ali como tempos de cada partido.
Presidente, mas eu estou a dizer, portanto, respeito. Creio que todos nós vimos que faltavam 2 segundos.
O Sr. Deputado diz que estava 2 segundos, mas o que está lá é 0. 2 segundos e 0 é uma diferença, sabe quanto? 2 segundos.
Temos ali menos 56,
Sr. Deputado, Jerónimo de Sousa tem a palavra, faz favor.
Lamento, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a propósito do tema que nos trouxe aqui, permita-me duas considerações e uma questão concreta. A primeira consideração é que a vida mostrou que nesta fase, nesta nova fase da vida política nacional, a época de reposição de rendimentos e direitos foram fatores de crescimento económico e de crescimento do emprego, o que derrotou claramente toda aquela tese das inevitabilidades com que durante 4 anos nos massacraram nesse passado recente. Mas uma segunda consideração, que é, sendo isto importante, nós temos um problema de fundo, o imperativo que é a necessidade do aumento da produção nacional. Portugal precisa de produzir mais. E por isso esta questão concreta, em que todos os dias nós que já trouxemos este problema aqui dos pequenos agricultores, todos os dias continuam a chegar-nos relatos de produtores de leite que estão a abandonar a produção. Não lhe resta outra opção perante preços de fatores de produção que não param de aumentar e preços pagos pelo leite que não compensam. Sabemos que há grandes explorações a produzir muito leite, mas com que custos e impactos, Sr. Primeiro-Ministro? A questão que gostaria de colocar-lhe é saber quais são as medidas que o Governo está a tomar para defender as pequenas e médias explorações de leite, que medidas toma para impedir a entrada do país de leite e de produtos lácteos abaixo do preço de custo e, principalmente, que discussão está a ser feita no quadro da União Europeia para assegurar um novo quadro de regulação do mercado que impeça que os países do centro e do norte da Europa estejam a aumentar a produção enquanto o nosso país a produção baixou, como acontece o ano passado. Estamos a falar, Sr. Primeiro-Ministro, de um setor, dos poucos setores, onde somos autossuficientes. Esta é a nossa preocupação. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Eu acho que essa é mesmo a maior derrota que a direita teve nesta legislatura. Foi ficar, de uma vez por todas, demonstrado que o modelo de desenvolvimento que tinha concebido, em que a produtividade das empresas e a competitividade da economia assentavam no empobrecimento coletivo e na perda de direitos, era um caminho que só nos conduzia para o fundo, para a regressão social e para a destruição de direitos. E aquilo que foi possível demonstrar é que, com o aumento dos rendimentos, a reposição de direitos, as empresas não perderam competitividade e, pelo contrário, têm ganho cota de mercado, têm aumentado as suas exportações. E mais, a economia do futuro e o futuro destas empresas depende de cada vez terem trabalhadores mais qualificados, o que exige investir na qualificação dos seus recursos humanos e pagar os salários que permitam atrair e fixar os trabalhadores qualificados. É precisamente o contrário do que a direita nos dizia, e esta mudança é uma mudança estratégica da maior importância, e esse será seguramente o maior contributo que esta legislatura deixará para o nosso país. Nós temos uma preocupação central desde o princípio do início das funções deste Governo com a situação do setor leiteiro. Foi afetado em primeiro lugar pelo fim do regime das cotas, foi afetado pelo embargo das vendas à Rússia, que era um mercado bastante importante, e tem sido também afetado pela alteração dos hábitos de consumo de muitos consumidores. Por isso adotámos um conjunto de medidas importantes de apoio ao setor leiteiro. Desde logo linhas de crédito de apoio à sua tesouraria, concursos específicos no âmbito do PDR 2020, uma isenção de 50% das contribuições para a Segurança Social durante 9 meses, desse período de crise mais acentuada, a introdução da rotulagem de origem e a antecipação de pagamento de origens, do pagamento das ajudas da União Europeia. E da parte da ASAI tem havido um controle bastante apertado relativamente às das operações de dumping que temos que possam existir. Há, contudo, um problema que transcende a capacidade de intervenção do Governo e que tem a ver com o preço pago pela principal empresa aquisidora de leite, a Lactogal, relativamente aos seus produtores. Aí nós não podemos intervir. Chama a atenção, contudo, que se o preço hoje está baixo, quando entramos em funções estava nos 26, 27 cêntimos, neste momento deve estar à volta dos 30 cêntimos, 31 cêntimos, o que desejamos que suba, que possa subir, mas há aqui uma dimensão na qual nós não podemos intervir. Agora, que é absolutamente fundamental para continuar a procurar proteger essa produção, seja no continente, seja na região autónoma dos Açores, onde, como sabemos, tem uma particular incidência, relevância económica, isso contará sempre com o Governo para continuar a fazer, no quadro em que é legalmente possível, ajudar os nossos produtores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, tardam há 20 anos um combate efetivo à precariedade no público e no privado. Por isso, cada dia mais para estes trabalhadores é um dia a menos de justiça alimentar na sua vida e no reconhecimento do seu vínculo efetivo com o Estado. Vários têm sido os problemas durante a concretização deste processo. No setor empresarial do Estado, onde o processo deveria ter sido concluído até 31 de maio, e a integração dos trabalhadores não depende do concurso, são muitos os trabalhadores que não estão a ser integrados nos seus postos de trabalho com vínculo efetivo adequado. O funcionamento das comissões de avaliação bipartida arrasta a emissão de pareceres e afasta trabalhadores que cumprem efetivamente os requisitos para a integração. Há atrasos na abertura de concurso e a finalização dos processos de contratação. Há entraves a uma solução que evita a exclusão de trabalhadores por não possuírem o 12º ano. E sobre todos estes problemas, o PCP exigiu e propôs soluções. O Governo deve dar o exemplo e desbloquear o processo, garantindo que a um posto de trabalho permanente corresponde um contrato efetivo. Sejam os trabalhadores na RTP, na Lusa, os formadores do IFP, mediadores do CEF, técnicos especializados das escolas, trabalhadores das ex-sociedades polis e da estrutura de missão da extensão da plataforma continental, do IPMA, investigadores e bolseiros ou outros. Quanto tempo, Sr. Primeiro-Ministro, vai demorar este processo até que o Governo concretize o compromisso de vincular todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes dos serviços públicos? Disse há pouco que é preciso valorizar a qualificação e os salários. Queremos nós, é importante valorizar os vínculos efetivos, porque assim temos mais qualidade de serviço. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Nós demos um passo importante para combater a precariedade na administração pública, foi lançar o processo do PREVPAP. O processo legal que foi adotado tem uma complexidade particular. Houve outras soluções em outras instituições que tiveram outras modalidades de resolução do problema e que permitiu soluções mais rápidas. De qualquer forma, aquilo que estava previsto era um calendário que até ao final deste ano os processos estejam concluídos. Há uma coisa que eu lhe gostaria de dizer. Eu próprio vou pedir esclarecimentos sobre uma situação que me tem intrigado, que é o número de pessoas que estão abrangidas pelo PREVPAP e que apresentaram requerimentos e o número de pessoas que os respectivos dirigentes consideraram corresponder a necessidades efetivas. Porque aqui há um de dois problemas. Ou há um problema que é não estarem a ser admitidas pessoas que correspondem efetivamente a necessidades efetivas, ou há responsabilidades seguramente de dirigentes que contrataram pessoas que não necessitavam de contratar e também têm que responder porque é que então as contrataram. Agora, que esta discrepância tem que ser esclarecida, essa discrepância tem que ser esclarecida. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o deputado Jerónimo Sousa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, queria-me saudar tanto essa sua preocupação e concretização deste enigma que aqui acaba por colocar, salvaguardando os direitos dos trabalhadores. Mas nos serviços públicos continuam a existir problemas que têm de ser resolvidos. A progressão na carreira dos professores, dos enfermeiros, das forças e serviços de segurança, da justiça e outras carreiras especiais mantém-se como um problema por resolver depois da interrupção abrupta das negociações com os sindicatos, considerando que o decreto-lei anunciado pelo Governo não assume a contagem integral do tempo de serviço prestado. Mesmo que seja como uma solução faseada ao longo do tempo, como era proposto pelos próprios sindicatos, esse é um problema que não pode ficar por resolver. Cá estaremos para prosseguir essa discussão até que o problema esteja resolvido. Um outro problema preocupante é que é preciso dar resposta ao da falta de trabalhadores nos serviços públicos. Anos e anos de políticas de desinvestimento de sucessivos governos, que o anterior governo ampliou, conduziram os serviços públicos cada vez maiores dificuldades em dar respostas e cumprirem as suas funções. São muitos exemplos, mas eu queria aqui destacar o da Segurança Social. Os tempos de espera por respostas da Segurança Social são inaceitáveis. Chegam-nos centenas de relatos, alguns dramáticos, de trabalhadores e suas famílias que esperam há 10, 11, 12 meses para a resposta da Segurança Social a um requerimento, seja um pedido de reforma, a um pedido de prestação por morte ou complemento por dependência. Mas eu queria sublinhar este aspecto. No caso dos desempregados de longa duração, requerendo a reforma antecipada com os 3 meses antes do fim do subsídio de desemprego, tal como a lei refere, o deferimento que está a levar 9, 10 meses e até 1 ano, ficando essas famílias durante esse período sem qualquer tipo de rendimento. Imagine, Sr. Primeiro-Ministro, imagine se algum de nós estivesse nesta situação, com este sofrimento de famílias que ficam piores que aqueles que recebem o rendimento mínimo. E é por isso que nós consideramos que é preciso uma resposta. É inaceitável que situações destas existam no nosso país, de injustiça social por responsabilidade dos atrasos e da falta de trabalhadores da Segurança Social. Muito obrigado pela tolerância.
Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Como sabe, aliás, nas conversas que temos mantido sobre a elaboração do orçamento do próximo ano, qual é a determinação do Governo em avançar no preenchimento de muitas das lacunas que existem na nossa administração pública. Eu próprio, ainda no debate do Estado da Nação, tive a oportunidade de anunciar a abertura de um concurso específico para 1000 técnicos superiores destinados a capacitar os centros de planeamento, de estudos e de perspectiva dos diferentes ministérios, onde ficaram efetivamente decapitados ao longo dos anos pelos processos de reforma e não substituição de pessoal. No caso concreto da Segurança Social, eu começo por recordar que logo no início de funções deste Governo foram readmitidos cerca de 600 trabalhadores na Segurança Social que o Governo anterior tinha colocado em processo de requalificação. E foram retirados do processo de qualificação, regressaram à Segurança Social e plenamente estão a exercer funções. Está neste momento em curso um concurso para a contratação de 200 pessoas especificamente para o tratamento desses processos, que é um processo efetivamente demorado, porque temos cerca, creio, Sr. Ministro, não me permite mentir, mais de 4 mil candidaturas para estes 200 lugares e, portanto, tem um processo de avaliação e seleção bastante moroso. É por isso que se tem recorrido também à contratação de prestações de serviço, de forma a procurar responder ao trabalho acumulado. E, por outro lado, tem-se procurado modernizar os sistemas de informação, de forma a diminuir a necessidade dos cidadãos se deslocarem aos centros da Segurança Social e, simultaneamente, libertarem os funcionários para se poderem concentrar naqueles casos que têm que requerer, imprescindivelmente, atendimento presencial. Foi assim que reabrimos o centro de contacto
Peço para concluir, Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Vou já concluir, Sr. Presidente. Que tinha sido o centro de contacto, que tinha sido encerrado pelo anterior governo e que atende cerca de 12 mil chamadas por dia, 12 mil chamadas por dia, o que significa pelo menos 12 mil pessoas que por dia se têm que deslocar à Segurança Social. E, por outro lado, a criação do simulador de pensões, que tendo começado a funcionar...
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Vou já concluir mesmo, Sr. Presidente. Tendo começado a funcionar há mesmo muito pouco tempo, já tem cerca de 1.800 simulações feitas, o que representa também o número de contactos pessoais que foram poupados aos cidadãos, mas também aos funcionários que prestam serviço na Segurança Social. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Apolónia, dos Verdes. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Primeiro-Ministro, é verdade que nós tínhamos que passar urgentemente do paradigma que se sustentava no facto de quanto pior as pessoas viverem, mais rápido o país se equilibra, para o paradigma de que é preciso que as pessoas vivam melhor para que o país se equilibre. E, portanto, esta é uma diferença substancial relativamente à prática do governo PSD-CDS e aquela que tem sido a prática nesta legislatura. Só que também é preciso as pessoas terem consciência de uma coisa, é que o PS sozinho não faria talvez nem um quarto daquilo que já se conseguiu nesta legislatura. E o Sr. Primeiro-Ministro sabe disso. O Sr. Primeiro-Ministro sabe do que muito daquilo que temos conseguido, designadamente em termos de recuperação de rendimentos, de direitos e até de investimentos, tem sido arrancado a ferros por parte do Governo. Porque o Governo muitas vezes, e até inicialmente, é muito teimoso, Sr. Primeiro-Ministro. Mas nós cá continuaremos esse trabalho de pressionar o Governo para aquilo que consideramos que efetivamente o país precisa, e designadamente ao nível de investimentos e também de recuperação de rendimentos. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, essa teimosia por parte do Governo revelou-se, obviamente, num assunto que os Verdes não poderiam hoje esquecer, porque este é o primeiro debate quinzenal que se dá depois do decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros que retira aos professores aquilo que é seu direito. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, essa teimosia do Governo revela-se claramente em relação à contagem do tempo de serviço naquilo que se refere às carreiras dos professores, mas também de outras carreiras que se encontram exatamente na mesma situação. O Governo unilateralmente e encerrando unilateralmente as suas negociações com os sindicatos, entendeu esquecer, apagar completamente, dizer às pessoas esqueçam o que aconteceu, 6 anos e meio daquilo que trabalharam para efeito de progressão da carreira. Olha, Sr. Primeiro-Ministro, nós continuaremos esta luta também aqui no Parlamento, porque consideramos que há uma resolução aprovada no Parlamento, proposta pelos Verdes e aprovada, que diz claramente que deve ser contabilizado todo o tempo de serviço. Há uma norma clara do Orçamento de Estado para 2018 e nós não vamos esquecer esta matéria. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, o que mais faltava mesmo era que os professores ficassem também sem aumento salarial. Mas sobre isso nós havemos de conversar. Relativamente a outra matéria que os Verdes aqui querem trazer, prende-se com o aeroporto do Montijo. Sr. Primeiro-Ministro, o Presidente da ANA disse claramente e publicamente que não se faria uma avaliação ambiental estratégica porque isso obrigaria a comparar a solução base aérea do Montijo com outras soluções que não interessavam nem à ANA nem ao Governo. E isto é absolutamente escandaloso. E neste país nós temos que parar também com este paradigma, de que os instrumentos de avaliação ambiental servem para justificar decisões já tomadas e minimizar os impactos de decisões já tomadas. E aquilo que é aberrante é que o Governo já tenha tomado uma decisão com a ANA de construção de um aeroporto numa determinada localização, quando o estudo de impacto ambiental, ao que parece, ainda está no segredo dos deuses. E, portanto, o que é que vai acontecer? Aquilo que sempre acontece nas grandes obras, as questões da segurança, do ruído, das zonas sensíveis, vão depois para aparecer com um conjunto de medidas minimizadoras e não vão servir efetivamente para a ponderação da decisão do Governo. E isto, Sr. Primeiro-Ministro, é absolutamente escandaloso. Nós temos, de facto, que arredar esta lógica e este paradigma do país e, de facto, o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo têm de entender que esta solução,
para concluir, esta solução deputado, encontrada obrigado.
É absolutamente nefasta para muitos aspectos da determinada região e do país.
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos pelo mais fácil, que é a cota de cada um. A cota de cada um. É muito simples. A aritmética é simples. Nenhum de nós teria feito nada em separado e tudo o que fizemos, fizemos em conjunto. Essa é a verdade desta legislatura. Quanto à questão dos professores, não há teimosia. E muito menos o Governo retirou o tempo a quem quer que seja. Eu recordo que durante 7 anos consecutivos, mais 2, foi aprovado nesta Assembleia da República, na Lei do Orçamento, uma norma que, relativamente à carreira dos professores, não só a congelava, como dizia que o tempo não seria contado. Portanto, quem retirou esse tempo foram essas leis que sucessivamente foram aprovadas durante 7 anos ou 9 anos nesta Assembleia da República. O que o Governo fez, e constava do seu programa do Governo, foi descongelar esta carreira que tinha estado 7 anos consecutivamente congelada. Portanto, nós fizemos mesmo o contrário do que dizem que nós fizemos. Por quem ouça este debate sem saber a história, acha que este Governo não só congelou, como retroativamente retirou o tempo que tinha sido contado. Ora, este Governo não só não congelou, como descongelou, como não retirou tempo, porque a lei expressamente tinha dito que não era contado aquele tempo. Na sequência do debate parlamentar, há 2 deliberações desta Assembleia. Uma com caráter vinculativo para o Governo, que é a Lei do Orçamento, e uma outra que é indicativa para o Governo, que é a resolução proposta pelo PEV. Não por acaso o PEV sentiu a necessidade de fazer uma resolução depois de ter sido aprovada a Lei do Orçamento. E fez a resolução porquê? Porque queria dizer na resolução... Não, senhora deputada, porque queria dizer na resolução mais do que aquilo que estava na Lei do Orçamento, porque senão não era necessária a resolução do PEV. E é por isso que a senhora deputada tem inteira razão sobre o que diz a resolução do PEV. Aquilo que diz o orçamento é distinto, e recordo a parte final do que diz, é que a solução negociada, e tal, 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 tendo em conta a sustentabilidade e a compatibilização com os recursos disponíveis. Em cumprimento da norma do orçamento, o Governo sentou-se à mesa com os sindicatos e, de modo construtivo, procurou encontrar uma formulação que, de acordo com o acordo, com o compromisso que tinha assinado com os sindicatos, mitigasse o efeito do congelamento que tinha existido até o dia 1 de janeiro deste ano. Fizemos-lo de boa fé e com um racional muito claro.
É para concluir, Sr. Primeiro-Ministro.
Sr. Presidente, eu vou concluir, mas não queria que a Sra. Deputada ficasse
mas
sem
Mas temos
a,
que
sem
todos cumprir o regimento, faz favor.
Pois é. Portanto, nós apresentámos a proposta e ao longo de meses consecutivos não encontramos nenhuma contraproposta, nenhuma maleabilidade negocial. Nada. Encontramos até simpatia. Pode ter testemunhado, até tive um encontro público com o Dr. Mário Nogueira, que foi até muito cordial. Mas a verdade é que ele se manteve, eu não diria teimoso,
muito obrigado,
mas
Sr. Primeiro-Ministro.
Inamovível no princípio dos 9 anos, 4 meses e 2 dias. E aí, Sra. Deputada, não é possível chegar a acordo quando estamos em desacordo. O que é que o Governo fez? Podia ignorar...
Peço-lhe mesmo para concluir, faz favor.
Concluo dizendo, por isso o que nós fizemos foi pôr em forma de lei a proposta que tínhamos feito e que repõe aos professores 2 anos, 9 meses e 18 dias do tempo que a Assembleia da República durante 7 anos tinha dito que não seria contado.
Muito obrigado. É a palavra para o Sr. Deputado André Silva, do PAN, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. O APA continua a fingir que defende o ambiente. A administração do Porto de Setúbal pretende afundar o leito da administração do leito do estuário do Sado em reserva natural para garantir a entrada de embarcações de grande porte no Porto e, para isso, decidiu efetuar a dragagem de mais de 6 milhões de metros cúbicos de areia. Este projeto só foi aprovado porque a APA deu parecer positivo ao estudo de impacto ambiental. Mas será que a APA leu mesmo o relatório todo? Na página 91 e seguintes podemos ler, e passo a citar, que se trata de uma intervenção num sistema natural sobre o qual ainda dispomos de informação limitada e insuficiente, que seria valioso dispor de mais informação sobre a fauna que aí reside, que se desconhecem as dragas que serão utilizadas pelo empreiteiro, que não se dispõe dos dados exatos sobre os níveis de ruído que serão gerados e que não se pode prever com rigor que tipo de alterações comportamentais se irão produzir nos golfinhos. A cereja no topo do bolo, Sr. Primeiro-Ministro, essa encontramos na conclusão, quando o relatório refere que, não obstante o projeto acarretar impactos ambientais negativos, representa um cenário económico muito vantajoso. Cá está, sempre o dinheiro. Sr. Primeiro-Ministro, o desenvolvimento do país não pode ser feito por tecnocratas a qualquer custo. Dir-me-á que esta é uma questão técnica e não política, mas a partir do momento em que estas dragagens não estão devidamente sustentadas em estudos confiáveis, em que o estudo de impacto ambiental está claramente enviesado e, mais grave, que a APA o aprovou, passa a ser um tema e um problema não técnico, mas sim político. Quando a administração do Estado falha, o Governo tem que intervir e o que lhe pedimos hoje, Sr. Primeiro-Ministro, é que suspenda este projeto que não tem sustentação científica e que teve uma aprovação da APA, no mínimo, duvidosa. Pedimos-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, em nome da transparência e do bem comum, que o Governo mande fazer um estudo de impacto ambiental alternativo, credível e que emita um parecer isento baseado em factos realmente científicos. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Primeiro, foi feito um estudo de impacto ambiental. Esse estudo de impacto ambiental previa quais eram os riscos e recomendava medidas de mitigação. A Agência Portuguesa do Ambiente, que é a entidade do Estado português habilitada tecnicamente a pronunciar sobre esta matéria, perante o estudo de impacto ambiental, aprovou este projeto, fixando um conjunto de medidas de mitigação. O Governo não se pode substituir em função da sua opinião relativamente àquilo que são os critérios técnicos da APA. E, concordando ou não concordando, porque não temos que avaliar, temos que respeitar a avaliação técnica da APA. E portanto, o que aprovamos e está a ser executado é a empreitada com as medidas de mitigação impostas pela APA, porque são estas as regras que temos de cumprir. Agora, o Sr. Deputado acharia bem que, se a APA tivesse dado um parecer negativo, o Governo substituísse a opinião da APA e prosseguisse quanto à opinião da APA? Ora, nós não substituímos nem quando há um parecer negativo, nem quando há um parecer positivo. Respeitamos a APA porque devemos respeitar a opinião técnica de quem é, no Estado português, habilitado a dar essa opinião técnica. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado João Torres, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, dirijo-lhe hoje, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, duas questões sobre duas matérias de grande relevância para o Governo, para a Assembleia da República, mas fundamentalmente para as portuguesas e para os portugueses. Permita-me que comece pela temática da descentralização, a descentralização que é para o Partido Socialista a pedra angular de uma verdadeira reforma do Estado. Encontram-se já aprovados 16 decretos-lei setoriais para operacionalizar aquela que é e pode e deve ser uma das mais profundas alterações de paradigma à forma como o país gera os seus recursos, aproximando os centros de decisão dos problemas reais sentidos pelas pessoas e potenciando a eficiência económica da utilização desses mesmos recursos públicos. Sendo esta uma matéria da maior relevância política, questiono o Governo, naturalmente por intermédio do Sr. Primeiro-Ministro, sobre o balanço que faz até ao momento deste processo, em cujo empenho a bancada parlamentar do PS tem sido absolutamente inequívoca e certamente continuará a ser no futuro. Mas permita-me, Sr. Primeiro-Ministro, que me refira a uma segunda problemática que afeta um número crescente de famílias portuguesas, como temos vindo a afirmar reiteradamente ao longo dos últimos anos. Refiro-me, naturalmente, à problemática da habitação. E sobre esta matéria tem sido igualmente crescente o número de vozes que se junta num apelo à Assembleia da República para que sejam aprovadas medidas verdadeiramente promotoras de uma nova geração de políticas de habitação. E são vozes absolutamente insuspeitas, mais e menos próximas da área política do Partido Socialista. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o quadro ou o cenário é claro. Precisamos de mais imóveis no mercado de arrendamento a custos acessíveis e precisamos de novos equilíbrios na relação entre arrendatários e senhorios, no fundo, de equilíbrios justos e ponderados na relação entre as partes. Os portugueses esperam muito de nós e não querem ver defraudadas as suas legítimas expectativas e os seus legítimos anseios. Foi justamente nesse sentido que o Governo apresentou 3 propostas de lei à Assembleia da República, cujo processo de votação na especialidade iniciará a breve prazo. A ambição do Grupo Parlamentar do PS é de que novos programas e incentivos como estes, cuja aprovação depende da Assembleia da República, possam em breve juntar-se a outros programas já lançados pelo Governo, como o Programa Primeiro Direito, destinado a situações de grave carência habitacional, ou o Programa Porta de Entrada, destinado a situações de grande excepcionalidade, mas programas da mais elementar justiça. Um dos 3 diplomas da autoria do Governo em discussão no Parlamento diz respeito, justamente, à necessidade de reforçar a segurança e a estabilidade do arrendamento urbano e a proteger aos arrendatários em situação de especial fragilidade. Os restantes 2 diplomas, sob a forma proposta de lei, debruçam sobre matéria fiscal, destacando-se o estímulo aos contratos de longa duração e a criação do Programa de Arrendamento Acessível, um programa estruturante e especialmente destinado às classes médias, mas que também não esquece, por exemplo, os estudantes do ensino superior. Sr. Primeiro-Ministro, vivemos uma situação aflitiva no mercado da habitação do nosso país e não será por falta de iniciativas ou propostas, quer do Governo ou quer do Grupo Parlamentar do PS, que tudo ficará na mesma. Pergunto-lhe muito diretamente, dada a exigência desta realidade no cotidiano e no dia-a-dia de milhares e milhares de portugueses, que grau de importância atribui o Governo às propostas de lei no âmbito desta problemática sobre as quais o Parlamento se vai debruçar nos próximos dias? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Primeiro, quanto à descentralização, é efetivamente a pedra angular da reforma do Estado e é com muita satisfação que vejo poder ter um amplo consenso também nesta Assembleia da República e estar a ser passo a passo construída em consenso com as instituições representativas dos autarcas portugueses. Ainda ontem demos um passo muito importante com a Associação Nacional de Municípios a aprovar os diplomas específicos das 2 áreas que todos sabíamos serem mais difíceis de trabalhar neste processo de centralização, que é o da educação e o da saúde, e que foram ontem também aprovados pela Associação Nacional de Municípios. Mas há uma coisa que convém estarmos todos certos. O mais fácil deste processo é mesmo fazer a lei e os seus diplomas regulamentares. A maior dificuldade do processo de centralização é depois pôr em prática esse processo. O Presidente do Grupo Parlamentar conhece bem os dores de parto das autonomias regionais. Muitos dos aqui presentes conhecem as dores de parto do processo de descentralização após 76. Eu, pessoalmente, conheço bem as dificuldades do maior processo de descentralização administrativa que houve em Portugal nos últimos anos, que foi o do município de Lisboa para as freguesias da cidade e as dificuldades que isso implica. E isso exige um acompanhamento permanente, muito diálogo, muito boa-fé, muito trabalho dos números, muita correção passo a passo de cada das medidas que são tomadas, porque só assim esta reforma terá o sucesso que todos nós ambicionamos ter. E que precisamos que tenha, porque se nós ganharemos muita eficiência na nossa administração, se o poder efetivo de decisão estiver mais próximo das pessoas e mais próximo dos problemas. E por isso, essa é uma reforma que é absolutamente essencial. A questão da habitação é hoje central no país. E eu acho que este Governo e o seu grupo parlamentar podem-se, aliás, orgulhar de terem posto na agenda política, há 3 anos atrás, o tema da habitação. O tema da habitação tinha desaparecido do debate político em Portugal, da orgânica dos governos, e tinha-se considerado que a erradicação das barracas não era mais necessária política pública de habitação. A habitação social que existia era suficiente e a classe média tratava da vida com o crédito barato. Ora, aquilo que nós hoje sabemos bem é que é essencial termos políticas públicas de habitação permanentemente. E por isso lançámos esta nova geração de políticas de habitação, que desta Assembleia tem vindo a fazer um trabalho importante, num grupo de trabalho coordenado pela Sra. Deputada Helena Roseta, e que procura fechar todo este trabalho com a criação de uma nova lei de bases, mas é necessário aprovarmos um conjunto de legislação que se destine também a satisfazer as 126 mil famílias que vivem em Portugal em situação de carência e para a qual nós propusemos uma meta muito ambiciosa, que é até 25 de abril de 2024. Até à data em que iremos celebrar os 50 anos da Revolução de Abril, assegurar habitação condigna ainda às 126 mil famílias que ainda hoje não estão em situação de habitação condigna. Não vejo melhor forma de celebrar os 50 anos de Abril do que resolver definitivamente o problema do direito à habitação em Portugal. Mas o problema hoje da habitação é um problema que é também um problema gravíssimo para a classe média. Por um lado, porque a liberalização do mercado de arrendamento demonstrou mais uma vez que o mercado não torna a habitação acessível. Segundo lugar, porque hoje todos conhecemos o custo pesado para a economia nacional e para as famílias do endividamento. E é por isso necessário regular o mercado de arrendamento. E a forma melhor de regular não é proibindo, é aumentando a oferta e a oferta acessível. E por isso o diploma que aqui apresentamos, da renda acessível, seja para aluguer de quartos para estudantes, seja de habitação permanente, é absolutamente importante. E aquilo que no fundo propomos é que a todos os proprietários que arrendem pelo mínimo de 3 a 5 anos as habitações a 20% abaixo do preço de mercado estejam isentos da taxa liberatória de 28%. Porquê é que nós não podemos esperar simplesmente pela oferta pública, seja do Estado, seja das autarquias? Porque hoje o problema da habitação é mesmo um problema de emergência em que não podemos estar à espera só da capacidade de produção das autarquias e do Estado e temos que mobilizar também o parque privado. Quem ler hoje uma reportagem num dos matutinos sobre o drama que é para muitos estudantes encontrarem hoje um quarto em muitas cidades, percebe como não podemos perder tempo e é necessário dar um incentivo aos proprietários para aumentar a oferta rapidamente e essa oferta poder contribuir para regular o preço do mercado. É assim que se combate com eficácia a especulação e este é um objetivo que temos que ter para assegurar o sucesso desta nova geração de políticas de habitação. Por isso, espero que a Assembleia da República debata as propostas de lei, debata outras iniciativas, mas tão rapidamente quanto possível tome uma decisão, porque é fundamental aumentar a estabilidade dos contratos de arrendamento e é essencial aumentar a oferta de habitação para arrendamento acessível. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra, ainda no tempo do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado João Galamba, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Antes de começar, que são um pequeno comentário, algo que foi aqui dito pelo PSD no início deste debate. O PSD pode ter muitas opiniões sobre o deputado Carlos Pereira e sobre a sua nomeação para a ERC, mas aparentemente esqueceu-se de que nomeou Álvaro Damas, o candidato derrotado à presidência do Governo dos Açores, como presidente da ANACOM, Luísa Roseira, militante PSD, que deixando de ser deputada foi nomeada para a ERC, Paulo Marcelo, chefe de gabinete de Moreira da Silva para a ERSAR, entidade reguladora, João Dentinho, adjunto de Sérgio Monteiro para o Instituto de Mobilidade Pública, de Mercados Públicos, e Eduardo Rodrigues, assessor de Álvaro Santos Pereira, para a Autoridade dos Transportes. Entidade reguladora. O Partido Socialista não faz uma avaliação. O Partido Socialista não faz uma avaliação nem negativa, nem positiva do trabalho de todas estas pessoas que eu aqui nomeei pelo facto de terem sido adjuntos ou deputados. Fazemos uma avaliação olhando para o trabalho que fizeram e não do sítio de onde vieram. Senhor Primeiro-Ministro, vamos entrar. Estamos a finalizar a fase de preparação do Orçamento de Estado e será entregue muito brevemente neste Parlamento o quarto Orçamento de Estado. Sobre este Orçamento de Estado, temos vindo regularmente o PSD dizer que teme que seja um orçamento eleitoralista. Não sabemos muito bem o que é isto, um orçamento eleitoralista, porque foi dito que o de 16 era eleitoralista, que o de 17 era eleitoralista, que o 18 era eleitoralista e que o de 19 também é. Portanto, eleitoralista, na verdade, Sr. Primeiro-Ministro, é um sinónimo de bons orçamentos, orçamentos que são cumpridos, orçamentos que melhoram a condição de vida das famílias portuguesas e que tornam o país mais sólido e competitivo. E não foi um orçamento que fez isto, até agora foram três e será seguramente também o próximo, que será apresentado na próxima segunda-feira. O PSD e o CDS falam também muito de clientelas, que o governo do Partido Socialista e a maioria que o suporta limitam-se a agradar algumas clientelas. Para além do insulto às centenas de milhares de pensionistas, aos funcionários públicos, às famílias com filhos, aos trabalhadores em geral, a quem paga IRS, a quem recebe o salário mínimo, o que o PSD e o CDS esquecem é que estas alegadas clientelas não são clientelas, mas são clientes das empresas. E aquilo que os orçamentos que o Governo, que o Partido Socialista apresentou e que foram apresentados, o que fizeram não foi criar clientelas, foi melhorar a condição de vida dos clientes, das milhares de empresas portuguesas que deles dependem, porque esses clientes têm agora mais rendimento, ou passaram a ter emprego, e portanto têm mais rendimento, e portanto não são clientelas, são clientes que tornam, das empresas portuguesas e da economia portuguesa, que tornam a economia portuguesa mais robusta. A ideia de que há uma política económica que olha para as empresas e depois outra coisa que é a redistribuição para as pessoas, traduz uma visão profundamente errada e distorcida de um funcionamento de uma economia. Não há economia sem clientes e não há clientes sem empresas. A economia é uma realidade coerente, é um todo que deve ser analisado como tal e é para este todo que este governo e esta maioria têm governado e têm legislado. Quando nós aumentamos o rendimento das famílias, as empresas podem vender mais. As empresas podem investir mais e foi isso que fizeram. O investimento empresarial foi dos mais elevados dos últimos anos em 2016, em 2017 e será seguramente em 2018. E aumentou face ao investimento que existia na legislatura anterior, mesmo depois da Troika sair e de CDS e PSD, ufanamente com relógios e com outros adornos que tais celebravam a grande recuperação económica e o regresso da confiança a Portugal, mas foi com este governo e esta maioria que a confiança verdadeiramente voltou e que o crescimento verdadeiramente aumentou. O PSD e o CDS também gostam de dizer que desvalorizam algumas medidas importantes que tomámos para o tecido empresarial. O CDS e o PSD têm como única medida atirar dinheiro indiscriminadamente para cima das empresas, baixando o IRC a todas, mas beneficiando sobretudo aquelas que menos precisam, as maiores empresas do país. O que é que este governo fez em relação a esse problema? Segundo estudos da insuspeitíssima Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, as medidas do Simplex diminuíram em 600 milhões de euros os custos das empresas portuguesas. E este orçamento, segundo notícias já públicas, vai acabar com o pagamento especial por conta. Essa é uma excelente notícia para as pequenas e médias empresas portuguesas, a esmagadora maioria do tecido empresarial português. Gostaríamos de ver o que fará o CDS e o PSD quando for votada essa medida neste Parlamento. Mas um dos dados mais importantes e que contraria por completo a narrativa de PSD e CDS sobre a direita e sobretudo aquela dicotomia que há umas empresas
às quais temos que baixar custos, nomeadamente salários, e temos que baixar o IRC, senão elas não investirão e não contratarão, para além disso ter sido totalmente desmentido pela realidade, penso que importa aqui notar um fator que já foi referido pelo Sr. Primeiro-Ministro, que é a autonomia financeira das empresas ter aumentado, a rentabilidade das empresas ser mais elevada.
Para concluir, e Sr. Deputado, faz favor.
E isto num contexto de subida significativa do salário mínimo e de crescimento dos salários. E, portanto, aquela tese de que para aumentar a competitividade das empresas portuguesas temos que esmagar ou não aumentar salários e reduzir o IRC, ora, aqui
Obrigado.
Está um contrafactual importante de 3 anos que mostrou exatamente o contrário. Nunca, nunca a economia portuguesa esteve tão bem neste século e a economia portuguesa está melhor, mais sólida, com mais confiança
Obrigado,
nos trabalhadores
deputado.
E nas empresas pela alteração de políticas implementada por este Governo e que terá certamente continuidade no Orçamento de Estado que será apresentado na próxima semana.
Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Galamba. Bom, sobre o que o PSD pensa sobre o Orçamento, é melhor não nos precipitarmos, porque ainda ontem ouvi o Sr. Deputado Fernando Negrão dizer que estava satisfeito com o cenário macroeconómico, com a redução do déficit para 0,2%, e há pouco ouvi o líder do PSD, Dr. Rui Rio, dizer que o déficit de 0,2% era a prova de que este orçamento era eleitoralista. O que é, aliás, um conceito interessante, porque é a primeira vez que eu vejo um orçamento que reduz do déficit relativamente ao ano anterior ser entendido como um orçamento eleitoralista. Mas enfim, estou certo que nas próximas semanas ficará mais claro qual é o pensamento do PSD sobre esta matéria, se os 0,2 são a mais, são suficientes ou são de menos de déficit para o nosso país. Há uma coisa que é muito clara hoje, é que efetivamente a chave que nós tivemos para o relançamento da economia foi a reposição de rendimentos. Aliás, se nós nos recordarmos o que é que os inquéritos do INE diziam em 2014, 2015, às empresas, sobre as razões pelas quais não investiam, todos diziam que era a falta de expectativas, a primeira razão era a falta de expectativas no futuro, em segundo lugar, a insuficiência da procura e a falta de confiança que tudo isto gerava na economia. E por isso a reposição dos vencimentos, o restabelecimento da normalidade na vida do dia-a-dia das pessoas, sabendo que tinham ordenado, que tinham pensão, que não estávamos sistematicamente dependentes do Tribunal Constitucional vir a anular aquilo que constava do Orçamento de Estado. Que o Orçamento de Estado não era revisto por um orçamento retificativo uns meses depois, a criação deste clima de confiança foi absolutamente essencial para melhorar a vida das famílias, com mais rendimento, mas também para dar confiança às empresas. Todos nós nos relembramos que quando fizemos a primeira atualização do salário mínimo nacional, fomos aqui invectivados pela bancada do PSD a dizer quantos milhares de postos de trabalho é que vão custar esse aumento do salário mínimo nacional. E a verdade é que subimos em 2016, 2017, 2018, vamos subir em 2019 e não só não houve perda de emprego, como pelo contrário, foram 321 mil postos de trabalho criados ao longo desta legislatura. E cada vez terá que ser mais assim. E também é falsa aquela ideia de que esta maioria tem olhado só para os rendimentos, só para quem beneficia de prestações sociais, só para quem é funcionário público, só para quem é pensionista. Não, esta maioria tem olhado para todo o país e para cada um simplesmente como sendo português. E é nessa forma que temos olhado para cada um. E é por isso que as medidas para as empresas têm lá estado. Bem sei que não são tão visíveis, porque são menos objeto da negociação com os nossos parceiros e, portanto, ganham menos atenção mediática. Mas a verdade é que, no dia em que chegámos ao Governo dos fundos europeus para apoio às empresas, tinham chegado às empresas 4 milhões de euros. Hoje já chegaram às empresas mais de 4 mil milhões de euros. Mais de 4
Obrigado,
mil milhões de euros. Bom, por uma vez tenho que fazer a vontade ao Sr. Presidente e creio que os apoios do PT 2020, o programa Capitalizar, a iniciativa da Indústria 4.0, o programa relativo às startups, o conjunto destas medidas, para além da estabilidade do cenário macroeconómico, permitiu uma redução muito significativa dos custos de financiamento das empresas criaram, de facto, uma condição, juntamente com a melhoria do rendimento das famílias, para termos um quadro não só de confiança, mas de crescimento económico robusto, sustentado e que nos permite prosseguir nesta trajetória. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Chegamos assim ao final do ponto 1 da nossa ordem do dia. Temos agora o segundo ponto, com um debate sobre o Estado da União 2018, com a participação do Governo. E para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo, sendo um debate conjunto, por me referir ao discurso do Presidente Juncker sobre o Estado da União, sublinhando dois pontos. Em primeiro lugar, a concordância total de Portugal sobre a prioridade da Aliança Europa-África, que é para nós uma parceria essencial para o desenvolvimento. É um processo que deve envolver toda a África, e não a África que nos é imediatamente vizinha, não a África que nos é a África subsaariana, porque o nosso diálogo com a África não se esgota no tema das migrações. O nosso diálogo com a África é um diálogo integral para o desenvolvimento integral do continente e onde a parceria com os países da África Austral é absolutamente essencial para podermos dar um contributo positivo para o sucesso do desenvolvimento do continente africano ao longo deste século. É neste sentido que estou certo que será consensual nesta Assembleia da República a afirmação que o Governo tem feito, que a primeira prioridade da próxima presidência portuguesa da União Europeia em 2021 será precisamente a relação Europa-África. Esta será a nossa prioridade. Segundo ponto que gostaria de realçar tem a ver com o calendário fixado pelo Presidente da Comissão para o debate até ao Conselho Informal de Sibiu para a aprovação do quadro financeiro plurianual. É absolutamente essencial que este debate se faça e as decisões se tomem. Bem sei que a decisão é difícil, porque há muitas contradições e há muitas divergências entre uns e outros, e de nós próprios com a proposta da Comissão. Há algo que temos por certo, é que o adiamento da decisão não tornará a decisão mais fácil e terá custos económicos muito pesados para o conjunto da economia europeia. Atrasar uma decisão para lá do mandato do atual Parlamento Europeu será criar uma situação de difícil transição de quadros financeiros, o que terá um impacto muito negativo em Portugal, mas terá um impacto muito negativo também em todos os outros 26, então, Estados da União Europeia. Quando queremos ter uma moeda que seja uma moeda de referência internacional, temos não só que completar a União Económica e Monetária, mas temos também de robustecer a nossa economia. E para robustecer a nossa economia, nós temos de continuar a valorizar a política agrícola comum, a política de coesão, os instrumentos para a convergência, porque precisamos de uma economia mais forte, para que esta moeda possa ser, efetivamente, uma moeda comum a todos nós. O próximo Conselho Europeu abrirá ao jantar com o debate sobre o Brexit. É uma questão urgente e particularmente importante para Portugal pelos seus impactos na nossa relação económica com o Reino Unido. Neste momento, o objetivo é claro: podermos concluir ainda neste outono o acordo de saída. Estamos bem encaminhados, visto que 90% do texto do acordo está já fechado e, em particular, aquela parte que nos é particularmente importante na proteção dos direitos dos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido, assim como dos cidadãos do Reino Unido residentes em Portugal, sejam os que já residam, sejam os que venham residir até ao final do período transitório em 31 de dezembro de 2020. Há, contudo, algumas questões que estão em aberto. Em primeiro lugar, a necessidade de aceitar o modelo de governação compatível com o grau de participação do Reino Unido no nosso mercado interno, designadamente a jurisdição do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias neste domínio. Em segundo lugar, a salvaguarda de indicações geográficas europeias, o que é um ponto especialmente importante também para Portugal. E, por fim, a questão porventura mais delicada e a exigir maior atitude construtiva e imaginação, a criação de uma fronteira não rígida, não física, entre as duas Irlandas, respeitando simultaneamente a integridade constitucional do Reino Unido, mas também a integridade do nosso mercado interno. Ponto seguinte do debate no Conselho Europeu é o tema das migrações. É o tema mais divisivo hoje no seio da União Europeia e temos de encontrar, no respeito integral dos valores da Europa, uma solução de compromisso que não substitua a uma ultrapassada fratura Norte-Sul, uma nova fratura Leste-Oeste. Portugal entende que é essencial termos uma resposta comum europeia assente numa abordagem integral do fenómeno migratório. A primeira condição para regular o fenómeno migratório é trabalhar nas causas do seu fenómeno. Significa construir a paz, assegurar os direitos humanos e o desenvolvimento dos locais de onde são fonte de origem de fluxos migratórios. Significa que, deste ponto de vista, e como disse há pouco, a proposta apresentada pela Comissão de uma nova Aliança África-Europa para o Investimento Sustentável e o Emprego deve ser uma grande prioridade do nosso trabalho comum, de forma a podermos criar melhores condições para a regulação dos fluxos migratórios. Contudo, convém não ter qualquer tipo de ilusão. Desde que o ser humano existe, que há migração, e enquanto o ser humano existir, continuarão a haver migrações. O que temos é de a fazer de um modo regulado. E é por isso também que, no quadro da União Europeia, o teremos de fazer de uma forma solidária entre todos nós. Isso é por isso que é importante e prioritário a reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo, de forma a podermos ter regras que sejam efetivamente praticáveis e que assegurem a solidariedade efetiva entre todos. Ponto seguinte da ordem de trabalhos tem a ver com a segurança interna. O consenso alcançado no Conselho Informal de Salzburgo é positivo, quer no que diz respeito à interoperabilidade dos sistemas de informação, quer quanto com o reforço dos mecanismos de cooperação policial e judicial, quer quanto ao reforço da Frontex. Há, contudo, a necessidade de aprofundar a reflexão sobre a proposta da Comissão da criação de uma guarda de fronteiras com 10 mil elementos, sendo necessário previamente avaliar as necessidades efetivas desse esforço. Entendemos que, em particular, é necessário desenvolver a reflexão relativamente ao funcionamento da Procuradoria Europeia, dos mecanismos atualmente existentes no domínio na área do Eurojust em matéria de cooperação judiciária e policial no combate ao terrorismo, antes de avançarmos no alargamento das competências do Procuradoria Europeia relativamente aos temas do terrorismo, porque antes de estar demonstrada a sua necessidade, não devemos dar esse passo. Por fim, o Conselho conclui à hora do almoço com um debate em que participará o Presidente do Eurogrupo, o Sr. Ministro Mário Centeno, e o Presidente do Banco Central Europeu, prosseguindo o debate sobre a reforma da Zona Euro. Em junho, fixou-se para o Eurogrupo um calendário de até dezembro poder avançar na conclusão da União Bancária, designadamente quanto à criação de um Mecanismo Europeu de Estabilidade, de um mecanismo de apoio ao Fundo Único de Resolução, as negociações políticas para a termos um sistema europeu de seguro de depósitos e para a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Mas, absolutamente essencial para termos uma União Económica e Monetária robusta e a funcionar, é a necessidade de dotar de uma vez por todas a Zona Euro de uma capacidade orçamental própria que deva ter funções de estabilização em situação de crise, mas que deva, sobretudo, estar concentrada no financiamento dos investimentos e das reformas necessárias para permitir a convergência real e social entre as diferentes economias europeias, porque sem convergência não haverá estabilidade duradoura da zona euro. Consideramos que a proposta da Comissão, no âmbito do quadro financeiro plurianual, de prever a criação de um instrumento orçamental para as reformas, como um sinal político importante, sem, não obstante, seja necessário alterar claramente a chave de repartição proposta e os critérios de afetação que a Comissão propôs. Teremos, por isso, em síntese, senhoras e senhores deputados, um conselho onde poderemos dar passos concretos na melhoria e na decisão de alguns dos temas mais candentes de decisão ao nível europeu, designadamente o Brexit, as migrações, o quadro financeiro plurianual e a reforma da zona euro. Muito obrigado, senhores.
Muito obrigado, senhor Primeiro-Ministro. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Rubina Berardo, do Grupo Parlamentar PSD. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e Secretários de Estado também presentes neste debate. Sr. Primeiro-Ministro, normalmente nestes debates parlamentares sobre a Europa é normal ouvir grandes juras de amor à integração ou também juras de ódio, consoante o partido que estiver a utilizar a palavra, mas é refrescante ouvi-lo também trazer aqui concretamente a agenda do dia para o Conselho Europeu, e é isso também que o PSD também quer se centrar, é na agenda da próxima semana, e precisamente em dois aspectos concretos, o Brexit e as migrações, como também já foram referidas aqui pelo Sr. Primeiro-Ministro. E até porque esperamos e estamos na expectativa que também o Sr. Primeiro-Ministro leve propostas concretas também, que vão ao encontro do interesse nacional e ao interesse europeu, também saídos deste debate parlamentar. Relativamente ao Brexit, e contrariamente àquilo que o Sr. Primeiro-Ministro referiu, de que já há 80% a 90%, que é verdade, 80% a 90% do acordo já está fechado, mas aquilo que é mais sensível ainda não está fechado relativamente ao acordo para o Brexit, e o PSD continua profundamente preocupado com o estado de preparação, ou talvez de impreparação, de Portugal a 6 meses do Brexit para preparar as empresas portuguesas e as comunidades portuguesas no Reino Unido para a eventualidade de um não acordo, algo que, aliás, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros também já alertou para a eventualidade de haver um não acordo e que é preciso estar preocupado e estar preparado para uma falta de acordo a 30 de março de 2019. Mas não basta estar preocupado, ao Executivo cumpre agir. E alguns exemplos, Sr. Primeiro-Ministro, do que é que outros governos estão a fazer pela Europa fora para se preparar. O governo holandês contratou 1000 oficiais aduaneiros para os portos de Roterdão e Amsterdão para fazer face ao cenário de não acordo a 30 de março. O primeiro-ministro irlandês contratou 700 novos agentes aduaneiros para os portos e para os aeroportos, 300 novos funcionários para inspeções agrárias e pecuárias e mais investimento na estrutura física dos portos. O primeiro-ministro francês solicitou aos restantes membros do seu governo planos de contingência para um cenário de no deal. O ministro das Finanças dinamarquês anunciou a criação de uma dotação extraordinária de 100 milhões de euros no Orçamento de Estado de 2019 para lidar com a ausência de acordo no dia da saída do Reino Unido da União Europeia. E o próprio ministro britânico David Lidington afirmou: acho que todos os governos, incluindo o Reino Unido, têm que planear para todas as contingências. Todos, Sr. Primeiro-Ministro, todos menos Portugal, porque nós não vemos essas medidas a ser ativadas em Portugal. E estes são somente alguns dos exemplos do que os governos europeus estão a fazer para preparar para o embate do Brexit. Todos estão a fazer o seu trabalho de casa, todos os outros preparam-se para o pior dos cenários e esperam o melhor. E só em Portugal é que o governo assume uma personagem de cigarra neste contexto, sem planos de contingência efetivos no terreno, sem investimentos concretos. E até ignora também rotundamente a própria recomendação da Assembleia da República do ano passado para que o governo efetuasse um estudo aprofundado sobre o impacto dos diferentes cenários do Brexit para a economia portuguesa, para assim apoiar as nossas empresas e as nossas comunidades com conhecimento de causa quais são esses cenários. Ainda para mais porque o Reino Unido não é um país qualquer para Portugal. Temos tantas ligações comerciais, financeiras ao Reino Unido que esta falta de preparação para o Brexit chega a ser de uma letargia irresponsável. Senhor Primeiro-Ministro, a responsabilidade em dar resposta à população portuguesa para o impacto do Brexit é do seu governo. É responder às empresas portuguesas com medidas de contingência, que atualmente a única coisa que as empresas têm é um infofolheto da Comissão Europeia com 7 medidas para as empresas portuguesas. Portanto, a única coisa é existe este folheto por parte da Comissão Europeia e está na hora, há 6 meses, também do governo responder. Também com os planos de contingência, concretamente para as nossas comunidades que residem no Reino Unido. É verdade que pode saltar etapas com o estabelecimento da estrutura da missão Portugal-IN, que evidentemente é algo bem-vindo e uma boa iniciativa para tentar atrair investimento para Portugal decorrente do Brexit, e saudamos essa iniciativa, mas não passa disso, saltar etapas, se não estão a preparar o essencial e for corretamente planeado a tempo. E o Conselho Europeu da próxima semana será, como disse Donald Tusk, um momento da verdade para as negociações do Brexit. E quando é que é o momento da verdade também para o governo português colocar em marcha os planos de contingência para as empresas e para as comunidades portuguesas no Reino Unido? Senhor Primeiro-Ministro, relativamente ao segundo tema que também queríamos sublinhar, a questão das migrações, e o Senhor Primeiro-Ministro saiu do último Conselho Europeu a dar uma entrevista ao Expresso em que dizia que foi das mais horríveis reuniões em que participou. No Expresso foi no último. E também, mas também devido à questão das migrações, Sr. Primeiro-Ministro, mas também em relação a... Não, o último foi uma reunião informal, estou a dizer, o Conselho Europeu, exato. E a realidade geográfica de Portugal, bem como o maior consenso político em torno da receptividade do país ao acolhimento, que é um bem, infelizmente, já tão raro na Europa, tem ditado que o debate migratório não seja tão emotivo como noutros Estados-membros. E o que eu gostaria de questionar hoje é saber se irá abordar o agudizar da crise socioeconómica na Venezuela junto dos seus pares europeus. E porquê no ponto referente à matéria migratória? Porque nos últimos 3 anos a Venezuela perdeu já 1,6 milhões de habitantes que fogem à pobreza, à inflação, à insegurança. E estes fluxos migratórios continuam a se intensificar e têm repercussões na América Latina, mas não só, também em Portugal devido à nossa comunidade expressiva na Venezuela. E a nossa comunidade na Venezuela acaba por ser, que depois regressa para Portugal e para outros países, são na prática refugiados de um sistema político e económico que não assegura a sua segurança pessoal e económica, bem pelo contrário, quando vemos o que é que acontece à comunidade luso-descendente, bem como à posição venezuelana. E agora, Sr. Primeiro-Ministro, chegou a altura também da União Europeia agir com celeridade e com eficácia para apoiar as comunidades portuguesas, italiana e espanhola que residem na Venezuela e procuram saída para a Europa. Sr. Primeiro-Ministro, está disposto a colocar este tema em cima da agenda e em discussão com os seus homólogos? Obrigada.
Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Margarida Marques. Faz favor.
Muito obrigada, Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O PSD está distraído relativamente ao que o Governo tem feito relativamente ao Brexit. Mas eu vou-me centrar, sobretudo, no Estado da União Europeia. Debatemos o Estado da União Europeia hoje, precisamente na sessão legislativa durante a qual se realizam as eleições europeias. É também por isso que este debate terá que se fazer com os olhos postos no futuro. E é importante que o Sr. Primeiro-Ministro nos tenha trazido aqui já a primeira prioridade da próxima presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Nas próximas eleições europeias, está em jogo eleger um Parlamento Europeu democrático que valorize e defenda os valores e os princípios fundadores da União Europeia. Está em jogo eleger e construir um bloco forte de centro-esquerda e de esquerda. tanto mais importante quanto a partir destas eleições europeias se vão constituir as instituições da União Europeia decisivas para o próximo ciclo político. Assistimos na União Europeia à fragilização dos sistemas democráticos em alguns dos seus Estados-membros. À desvalorização dos valores da União Europeia, como o valor da solidariedade bem visível e ainda mais chocante no fecho das fronteiras internas. Assistimos ao crescimento e à normalização dos populismos em que os resultados de eleições recentes são disso testemunho. Os partidos populistas, muitas vezes sem programa político, ou melhor, em que os seus programas políticos assentam no combate aos sistemas e ou no combate à União Europeia. Sei que esta afirmação é simplista, mas o tempo não permite mais. Os partidos populistas têm sabido galvanizar descontentamentos. As migrações e a União Europeia têm estado no centro do furacão e aí se manterão se a União Europeia não conseguir sair do ciclo vicioso em matéria de política de migrações e de refugiados. Ciclo vicioso pela dificuldade de decisão política, mas sobretudo pela incapacidade de concretizar as decisões políticas, incluindo decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia. E já percebemos, confrontando os bons e os maus resultados, que não é cedendo a essas pressões populistas, fazendo nossa a agenda populista ou desvalorizando a União Europeia nas agendas políticas nacionais que mudaremos o rumo. Mas a União Europeia voltou à página das crises financeiras. Ainda tem muito que fazer no comportamento da União Económica e Monetária, como lembrou o Sr. Primeiro-Ministro. No quadro do Semestre Europeu e do Pacto de Estabilidade e Crescimento, tornando-os mais inclusivos, mais racionais e mais flexíveis, de forma a permitirem um maior equilíbrio entre políticas orçamentais sustentáveis, investimento e combate às desigualdades. Já agora, flexibilidade não arbitrária, mas claramente definida na linha do que já se iniciou em 2015. A União Europeia tem tido um papel fundamental na luta contra as alterações climáticas e em manter este tema na agenda mundial. Exportou e exporta normas e direitos no quadro dos acordos comerciais. Combate os desequilíbrios fiscais com as empresas que operam na Europa, mas que procuram não pagar impostos na Europa, como é o caso das empresas digitais. Preconiza o multilateralismo, um valor civilizacional, uma forma mais democrática e mais igual de lidar com os assuntos internacionais, contrariando as tendências isolacionistas que se têm vindo a impor, com consequências desastrosas, quer do ponto de vista comercial, quer do ponto de vista político. Unidos somos mais fortes, quer internamente, quer na capacidade de lidar com os desafios externos. Aliás, assim pensam os cidadãos europeus, apoiamo-nos nos resultados do último Eurobarómetro para esta afirmação. Senhor Primeiro-Ministro, caras e caros colegas, Portugal tem hoje responsabilidades imensas e o Senhor Primeiro-Ministro sabe que tem responsabilidades maiores. Por ser hoje, na União Europeia, no processo de construção europeia, uma referência e está à vista que tem assumido essas responsabilidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, Há quatro temas que nos parecem essenciais e gostávamos de aqui colocar, e obviamente que o primeiro tem a ver com o Brexit, no momento em que falta um mês para a Cimeira Extraordinária de Líderes Europeus, anunciada em setembro. E hoje mesmo, Michel Barnier, o negociador para o Brexit do lado europeu, vem afirmar que está otimista para um acordo próximo relativo à primeira fase de negociações. Mas algumas das preocupações que existiam há 3, há 4, há 8 meses atrás mantêm-se hoje, e são elas a questão da Irlanda, obviamente, e os direitos dos cidadãos e cidadãs europeus e britânicos. E sobre a Irlanda, o impasse é óbvio. É que a existência de uma fronteira põe em causa o acordo de paz de Sexta-feira Santa e põe em causa um processo político complexo, um processo político difícil e que tem agora um dos seus maiores desafios. E diz-se hoje que a grande questão é a tipologia da fronteira. No entanto, parece-nos que o grande problema é anterior à tipologia da fronteira, mas é a existência da própria fronteira em si, e esse sim será o cerne de existir ou não um acordo relativamente ao Brexit. E, portanto, considerando que existe neste momento a possibilidade de um não acordo, pelo menos se atentarmos às várias declarações públicas de ambos os lados que têm sido feitas por vários atores políticos do processo, importa perceber aqui que consequências é que o não acordo tem e que preparações é que o não acordo tem por parte do governo português relativamente aos cidadãos e às cidadãs. E levantamos esta questão porque as preocupações levantadas pela comunidade portuguesa acumulam-se. E o sentimento de incerteza é algo muito complicado de gerir, tanto mais quanto o clima político está a endurecer e os ataques a comunidades estrangeiras no Reino Unido estão a aumentar, e portanto isso preocupa-nos. E é esta, na verdade, a interpelação da comunidade portuguesa que não pode ficar sem resposta. Há algum plano B para a situação de não haver um acordo para o Brexit? E que garantias é que podemos hoje dar à comunidade portuguesa de proteção dos seus direitos? Se garante o governo ou não que a comunidade portuguesa não fica para trás nas negociações que estão atualmente em curso? Relativamente à política de coesão, à questão dos cortes na política de coesão e as alternativas que poderão estar em cima da mesa. No âmbito de discussão do próximo quadro financeiro plurianual e do próximo orçamento da União Europeia, o corte nas verbas para a política de coesão é a matéria mais controversa. E a quando do debate do Estado da União, o último do Presidente Juncker, este justificava os cortes com a necessidade de inclusão de novas estratégias para a União Europeia. O problema é que estas novas estratégias cheiram ao passado de uma Europa com muros e com barreiras. E é que agora ganha prioridade a resposta às migrações com políticas militares ou militarizadas que desvia para armamento e material militar o dinheiro que devia servir para responder às necessidades dos cidadãos e das cidadãs. Ora, tem algum sentido cortar na coesão para aumentar políticas securitárias neste momento? Sei que já tivemos este debate várias vezes e vamos com certeza continuar a ter este debate várias vezes, mas o problema é que ele é mesmo central e é mesmo importante para aquilo que queremos de um projeto europeu. E é tanto mais importante quando estamos numa altura em que o fechamento de fronteiras e a securitização estão alicerçadas nos piores argumentos possíveis, a xenofobia, o racismo e no fomento do medo como arma política. E por isso, a escolha destas prioridades dita muito das cedências que os decisores europeus estão dispostos a fazer ao crescimento de forças de ultradireita. E isto é completamente errado do nosso ponto de vista. Mas além disso, há outras opções que poderiam ser seguidas e há outras escolhas. E por exemplo, e sem ir mais longe e sem ir a alguém que possa ser considerado radical, atende-se nas propostas recentemente feitas pelo Presidente do Parlamento Europeu, António Tajani. Taxas para especulação financeira, para as transações para paraísos fiscais ou regras mais apertadas para os gigantes da tecnologia que acabam a não pagar impostos em solo europeu. E, portanto, há alternativas, em vez de se cortar na coesão, que todos e todas concordamos ser importante para Portugal, há opções pelo lado da receita que politicamente implicam um confronto com interesses gigantes instalados e que nunca foram afrontados pelo poder político. E, portanto, talvez esteja na hora, neste momento, de fazer esse afrontamento. Em terceiro lugar, e sobre as migrações. O debate europeu nesta matéria tem deixado muito a desejar e lançado a confusão, diga-se. A quando da discussão das conclusões do último Conselho e do debate sobre as prioridades da presidência austríaca, tivemos a oportunidade de dizer o óbvio. As decisões em matéria de migrações são uma cedência total às pressões da extrema-direita. É que nada justifica que se tente chegar a pontos comuns com posições que fomentam o ódio. Nada. E chegamos a uma Europa de bloqueios que falha até quando é chamada a salvar vidas. Atende-se ao exemplo recente do caso do navio Aquarius. É uma saga que mostra a desumanização total da política da União Europeia. É um navio que salvou, nos últimos 2 anos e meio, cerca de 30 mil pessoas, registou e denunciou crimes cometidos contra os direitos humanos, de migrantes, de refugiados, e que neste momento não tem solução. E por pressões do governo italiano, abertamente xenófobo e racista, nenhum governo se atreve a oferecer uma solução. E isso não é aceitável. E a questão que aqui deixamos é se, de facto, existe a coragem também do governo português de dar a bandeira ao navio Aquarius e de ir mais além e de dizer que não à chantagem de partidos como os do governo italiano. Outro exemplo também nesta matéria tem a ver com a situação da detenção de Domenico Lucano, um autarca italiano acusado de auxílio ilegal a migrantes. Quando falamos de uma pessoa, de um autarca, que desde 1998 tem um projeto que dá oportunidades a centenas de pessoas para terem uma vida melhor e auxilia também a sua própria cidade. E, portanto, vão os restantes países da União Europeia ter alguma palavra a dizer sobre este caso? Vão ou não vão ter, e o governo português vai ou não ter uma palavra também sobre esta situação. E em último lugar, Sr. Primeiro-Ministro, há uma questão que é muito recente, ainda hoje foi debatida no Parlamento Europeu, que nos preocupa. Tem a ver com a discussão no Parlamento Europeu sobre a integração do Tratado Orçamental no direito comunitário. E estamos perante a concretização da obsessão europeia dos nossos tempos, que é a austeridade. E o que se pretende impor com a diretiva que faz esta proposta de integração é a sobreposição de corpos não eleitos aos governos eleitos, que não se limitam apenas a assinalar desvios orçamentais ou a prevê-los, mesmo que sem razão aparente, mas vão mais longe. São corpos não eleitos que passam a ter o poder de impor políticas concretas, o que leva, na prática, à implementação de programas alternativos aos programas que foram sufragados nas eleições. E, portanto, acima de tudo, estamos, achamos nós, perante um problema democrático de fundo. Com uma diretiva, com esta diretiva, dá-se mais uma machadada enorme na democracia dos Estados-membros. E a pergunta que deixamos é qual a posição do governo sobre esta matéria? Vai ou não ser complacente com esta diretiva? E em nome de quê? Em nome da obsessão que já teve resultados desastrosos para o nosso país?
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos a fazer este debate um mês depois do debate do Estado da União no Parlamento Europeu, cerca de 2 semanas depois da reunião informal dos chefes de Estado em Salzburgo e a poucos dias do próximo Conselho Europeu. E eu acho que nós podemos tentar destacar alguns temas que são comuns a essas três matérias, nomeadamente gostava de destacar do debate do Estado da União 3 matérias do discurso do Presidente da Comissão. Primeiro, os aspectos relevantes que contam nesse discurso. Segundo, os aspectos que flagrantemente não constam desse discurso e deviam constar. E terceiro, até aspectos caricatos que constam e não deviam constar do discurso do Presidente da Comissão Europeia sobre o Estado da União. Vamos começar pelos aspectos relevantes. Primeiro, a Aliança África, ou é o chamado Plano Marshall para a África. Sr. Primeiro-Ministro, basta ter presente que em 2050 a população africana vai duplicar, superando os 2 mil milhões e meio de habitantes, para percebermos que muitas das questões que nós estamos hoje a falar sobre os movimentos migratórios inevitavelmente vão aumentar, e por isso mesmo nós temos de reconhecer que a nossa oportunidade de intervenção em África é agora, e acima de tudo temos de perceber que se há continente em que Portugal tem uma particular experiência, esse continente é exatamente o continente africano. Mais ainda, Portugal terá muito mais força na Europa, será sempre mais na Europa, enquanto for um ator principal em África, nomeadamente nas regiões que nós estamos a falar. E, portanto, nós esperamos, no CDS, que o Governo se assuma como esse interlocutor privilegiado no reforço das relações entre os dois continentes. Pergunto-lhe, por isso mesmo, se o Governo está ou não está empenhado e se no próximo Conselho se vai mostrar empenhado em poder ter esse papel, que é um papel, eu diria, seu pela história, mas acima de tudo muito relevante para o nosso futuro coletivo. Depois, um segundo aspecto que é muito relevante do discurso do Presidente da Comissão Europeia e que também vai ao próprio Conselho é a necessidade de aprofundarmos a União Económica e Monetária, nomeadamente concretizar a União Bancária. Passam 10 anos este ano sob o início da crise económica e financeira do subprime. Os Estados Unidos já mudaram a sua arquitetura relativamente ao mercado financeiro. O Japão e a China estão-se a preparar. E a verdade é que a Europa, apesar de já ter feito o diagnóstico, apesar de já ter identificado e mapeado o caminho que temos de fazer para criar mecanismos que nos permitam fazer face a uma futura crise, nomeadamente o mecanismo de garantia de depósitos e a supervisão financeira, a verdade é que, apesar de tudo isso, nós não conseguimos, enquanto europeus, construir esses mesmos mecanismos. Não abonam muito a favor da União Europeia comprometer-se, como se comprometeu no ano passado, em fazer, depois do relatório do futuro da UEM, em adotar medidas concretas e Estado da União atrás de Estado da União, Conselho atrás de Conselho, vermos permanentemente o adiamento desta medida. Por isso mesmo, eu faço-lhe uma pergunta muito concreta. O que é que nós podemos esperar deste Conselho, daqui até dezembro, relativamente à construção destes equipamentos, destes instrumentos, que são vitais, especialmente para as pequenas e médias empresas poderem ter financiamento, especialmente em economias mais periféricas, como a economia portuguesa. Também sobre o próximo Conselho, Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe o que é que o Governo português vai defender no capítulo das migrações, relativamente à vaga migratória que estamos neste momento a receber da Venezuela. Portugal não é o único país que está a acolher e a receber essa mesma vaga. Há um conjunto de outros países que o estão também a fazer, mas era importante percebermos o que é que o Primeiro-Ministro vai defender no Conselho relativamente à questão de muitos portugueses e de segundas e terceiras gerações que estão na Venezuela e que estão a regressar para Portugal. Segunda nota. O aspecto que mais flagrantemente esteve ausente do discurso do Estado da União é o aspecto do próximo quadro financeiro plurianual, os próximos fundos comunitários. Nós continuamos sem perceber como é que na política de coesão é um mistério para nós, como é que Portugal, que tem um PIB per capita de cerca de 77% da média europeia, que em comparação com outros países como Luxemburgo, que tem um PIB per capita de 258% da média europeia, ou muitos outros que têm PIB superiores ao nosso, a Áustria, a Finlândia, a Bélgica, a Suécia, a própria Espanha, todos eles com PIB superiores têm a manutenção de verbas ou, em alguns casos, o aumento de verbas da coesão. É uma coisa que nós não aceitamos e também não aceitamos um ponto muito crítico para nós, que é relativamente à PAC, às verbas da agricultura, que é um corte no segundo pilar de cerca de 15%. Ora, a verdade é que eu estive a rever um conjunto de notas que o Governo tem feito sobre esta matéria e lembro-me de um discurso aqui no Parlamento do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, sentado aí mesmo ao seu lado, em que ele dizia que havia 5 linhas para Portugal, eram muito importantes, mas havia uma que era, passo a citar, reforçar os recursos disponíveis para as políticas de coesão e para o segundo pilar da PAC. Fim de citação. A verdade é que nós não estamos a conseguir fazer isso nem no caso da coesão, nem no caso da PAC, e por isso mesmo, 4 meses depois do início de todo este processo, queríamos perceber o que é que o Governo português vai dizer sobre esta matéria. Terceiro e último aspecto. Um aspecto caricato que estava no discurso do Estado da União e que não devia estar nesse mesmo discurso. Causa muita estranheza, sobretudo depois de estar ausente uma matéria tão relevante como o próximo quadro comunitário, que a Comissão se lembre que o que a Europa tem de fazer, a coisa mais relevante para o futuro da União Europeia é, veja-se lá, acertarmos a hora, ou pelo menos não mudarmos a hora num país ou noutro país. Esta matéria para nós, Sr. Primeiro-Ministro, até é bastante caricata. Se há matéria que os Estados devem poder fazer no seu poder soberano, é definirem a hora que querem. Vou-lhe fazer uma pergunta muito focada. Sabemos que há uma diretiva neste momento em marcha, já foi aliás enviada para o Parlamento, nós queremos saber se o Governo português vai ou não vai aderir a esta ideia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Do que já se conhece relativamente ao próximo Conselho Europeu, não há um distanciamento do militarismo, aliás, um dos pilares da União Europeia. Muito pelo contrário, prossegue uma lógica do seu aprofundamento. Aos problemas de migrações, a União Europeia responde com militarização e securitização, ao invés de assegurar os direitos fundamentais, o que é bem demonstrativo da hipocrisia da União Europeia quando propala os valores da solidariedade e da cooperação, mas na prática o que implementa é o retorno e quando é responsável também pela catástrofe que se continua a viver no Mediterrâneo e que desde 2014 já matou 17.088 seres humanos. acentuam um ataque à soberania dos Estados ou de aberto neocolonialismo, como é da chamada Aliança África, que visa a imposição do comércio desregulado, de investimento orientado para os interesses das grandes multinacionais e de políticas de externalização de fronteiras, replicando os inqualificáveis acordos com a Turquia ou a Líbia a outros países africanos. É necessário cumprir as normas do direito internacional que conferem direitos de proteção aos refugiados e que esse cumprimento deve ser concretizado por via da cooperação e do princípio da solidariedade, de acordo com as capacidades e condições concretas. É necessário atacar as causas dos movimentos migratórios forçados, começando pelas guerras imperialistas e pelas políticas de exploração e neocolonialismo que estão na origem das dramáticas situações, nomeadamente no continente africano. É isto que o PCP entende que o Governo deveria defender. O Conselho Europeu procura aprofundar políticas que limitam e cerceiam direitos, liberdades e garantias, escamoteando as responsabilidades da própria União Europeia e da NATO em várias ameaças, como a do terrorismo ou das armas não convencionais. A estratégia é velha. Acenam-se com ameaças e inimigos para aprofundar as políticas de concentração e centralização de capacidades policiais e judiciais, ao mesmo tempo que se impõem mais restrições, mais controles, enfim, se consolida uma visão securitária das políticas da União Europeia. Sem negar a complexidade de um processo de saída do Reino Unido da União Europeia, a verdade é que este tem sido permanentemente instrumentalizado para dificultar, deturpar o significado, limitar o alcance e perverter a decisão soberana de um povo tomada em referendo. As negociações em curso têm a virtude de mostrar quais são os verdadeiros interesses que a União Europeia, por um lado, e o Governo Britânico, por outro, realmente defendem. Tanto de um lado como de outro, muitos estão apostados em usar a futura nova situação para forçar uma desvalorização geral de direitos e de condições de vida dos trabalhadores. É sintomático que, no quadro dos desentendimentos, que expressam contradições entre diferentes frações do poder económico, o que persista firme seja o compromisso de salvaguardar a coordenação do campo do militarismo, da NATO e da escalada militarista em curso. Como o PCP alertou há muito, tudo é tentado para fazer da saída da Grã-Bretanha uma espécie de lição para que outros não se atrevam a tomar decisão similar. O futuro próximo dirá qual o desfecho deste processo. Neste momento, não é descartar nenhuma hipótese, incluindo a de vários setores tentarem ainda o desrespeito à inversão do resultado do referendo. Mas há dois elementos que importa sublinhar. O primeiro é que, à semelhança do que foi a campanha do referendo, é o modo como o processo de negociação está a ser conduzido, de ambas as partes, que alimenta nacionalismos, racismos e ideologias abertamente reacionárias. O segundo é que a concretização da saída do Reino Unido da União Europeia encerra em si possibilidades reais e condições de avanço na luta dos trabalhadores e dos povos no Reino Unido e não só. Sobre o dito aperfeiçoamento e completação do euro, procura-se reforçar o cortejo de constrangimentos e imposições que limitam a soberania nacional e, assim, a possibilidade da afirmação de projetos de desenvolvimento soberanos assentos no progresso social. Como a realidade demonstra, o aprofundamento da União Económica e Monetária do euro representará, inevitavelmente, o acentuar da divergência económica e social no seio da zona euro. A denominada reforma do euro, com a implementação da União Bancária, que significará usurpação dos Estados do controle deste setor estratégico e a concentração monopolista do setor financeiro, a criação de uma espécie de FMI europeu através da transfiguração do Mecanismo Europeu de Estabilidade, será um instrumento para o reforço de um mecanismo de domínio e chantagem económica com as suas práticas e de condicionalidade política. Ou ainda, a criação de instrumentos de estabilização acentuará os mecanismos de ingerência na União Europeia das decisões dos Estados. Esta denominada reforma do euro, se concretizada, acentuaria os graves constrangimentos e imposições já existentes associados ao euro e à União Económica e Monetária, quando a resposta aos problemas do país exige, pelo contrário, a sua libertação destes constrangimentos e imposições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, a discussão em torno da União tem forçosamente de passar por uma análise do caminho seguido até aqui. Uma análise e um balanço das prioridades e das políticas que a Europa tem vindo a desenvolver. E do ponto de vista dos Verdes, a questão central nesta discussão é saber quem são os verdadeiros destinatários das políticas europeias, porque, apesar de não ter sido esse o caminho prosseguido, a grande preocupação dos decisores europeus terá de passar pela procura de caminhos para melhorar a vida dos povos europeus, procurar, através das suas políticas, a justiça social e o desenvolvimento sustentável. Ou seja, os povos europeus têm de passar a constituir o centro das preocupações da Europa. Mas o que nós vemos é que a Europa continua a fazer um grande esforço para continuar a alimentar os mercados e a engordar o setor financeiro, ignorando completamente os povos europeus e os cidadãos. E, com uma agravante, é que este esforço, como é notório, tem vindo a exigir um sacrifício sem precedentes aos povos europeus. E, portanto, na perspectiva dos Verdes, a Europa tem de começar a olhar para as pessoas, tem de assumir o crescimento e o emprego como prioridades absolutas, tem de incluir a solidariedade e a coesão social no seu vocabulário e nas suas prioridades e tem de estancar esta onda de transferência de soberania dos Estados-membros para a União Europeia, porque a democracia tem de continuar a ser uma premissa indispensável no que diz respeito à construção da União Europeia. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, na agenda deste Conselho vai estar, mais uma vez, a questão das migrações. A União Europeia diz, e já diz há muito tempo, quanto a nós até há tempo demais, mas vai dizendo que está a intensificar esforços para criar uma política de migração que seja capaz e segura, eficaz e segura, e já agora também solidária, acrescento eu. E o Conselho Europeu desempenha aqui um papel importante porque é o órgão que define as prioridades estratégicas da União Europeia. Porque, de facto, a União Europeia continua a viver uma grande crise humanitária, uma crise muito preocupante que envolveu até situações de violência e até a imposição de políticas discriminatórias no acolhimento de refugiados e que violam todos os princípios e todos os valores que devem presidir à construção de uma Europa que se quer solidária e respeitadora dos direitos humanos. E se é verdade que a questão das migrações tem sido objeto de várias cimeiras europeias e tem estado na agenda de muitos e sucessivos Conselhos Europeus, também é verdade que as respostas apresentadas pela Europa não têm dado quaisquer resultados práticos. Ora, neste quadro, a procura de uma solução efetiva, séria e determinada para o problema das migrações impõe-se como prioridade absoluta. Mas uma solução que, na perspectiva dos Verdes, não pode, de forma alguma, passar pelo encerramento de fronteiras ou por limitações à livre circulação de pessoas. E, neste contexto, importa saber que posição vai o Governo português assumir na procura de uma solução europeia comum e permanente, que, sobretudo, respeite os valores da paz e da solidariedade entre os povos em matérias de migração. É isto que os Verdes consideram que era importante saber. O Sr. Primeiro-Ministro abordou-a na sua intervenção inicial, mas pareceu-nos que não ficou muito claro e, portanto, Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, gostaríamos também que dissesse alguma coisa sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A intervenção seguinte cabe ao Sr. Deputado
António Ventura.
António Ventura, do PSD. Peço desculpa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, falemos do quadro financeiro plurianual e das regiões ultraperiféricas, das expectativas que foram criadas e de alguns factos que nos levam a ter preocupação relativamente a essas mesmas expectativas e relativamente ao desfecho do futuro. O primeiro facto tem a ver com a posição preliminar que Portugal enviou para a Comissão Europeia, em que em apenas 4 linhas e meia cabem lá todas as reivindicações das regiões ultraperiféricas, ou seja, não está lá nada. A preocupação de Portugal com as suas regiões ultraperiféricas é manifestada em 4 linhas e meia. Ou seja, nós partimos coxos, nós partimos numa posição de fragilidade e é uma atitude que vai, uma atitude lesiva para as regiões ultraperiféricas. O segundo facto tem a ver com a evidência que recentemente foi apresentado em Bruxelas a revisão do instrumento financeiro mecanismo interligar a Europa. E neste documento, por incrível que pareça, apenas o governo português inscreveu a extensão do corredor atlântico unicamente para a via navegável do Douro. Ou seja, as regiões ultraperiféricas, com tantos aeroportos, com tantos portos, lá não estão. Houve um esquecimento. É um esquecimento propositado, Sr. Primeiro-Ministro, ou é um esquecimento que resulta daquilo que tem sido o desleixo do Governo português relativamente às regiões ultraperiféricas? Porquê esse esquecimento? Porquê é que as regiões ultraperiféricas não estão lá neste documento com tantos aeroportos, com tantos portos, com tantas infraestruturas que necessitam de apoio, que necessitam de cofinanciamento? E, finalmente, algo que é fundamental para as regiões ultraperiféricas, que é o programa POSEI. Como sabe, o programa POSEI é fundamental e o programa POSEI insere-se numa atitude mais vasta, que é o artigo 349 do Tratado. De que modo é que o governo português vai conseguir aprofundar, vai conseguir retirar partido do artigo 349, que nós todos estamos de acordo que é um artigo que não está a ser devidamente bem utilizado. Recordo que o governo anterior conseguiu aumentar as verbas do POSEI, numa situação em que Portugal estava muito frágil, mas as verbas do POSEI foram aumentadas. E, portanto, o que nós estamos aqui a querer, e isso era importante perguntar ao governo português, é qual é que vai ser a atitude, a estratégia, a reivindicação para criar outros POSEIs ao abrigo do artigo 349. Desde logo, o Sr. Primeiro-Ministro há pouco falou na crise dos laticínios de leite. Ora, aí está. Utilize o artigo 349 para os Açores, a favor das regiões de periféricas, na complementaridade comercial entre as duas regiões. Ou seja, é pouco, é muito pouco sim, se o Sr. Primeiro-Ministro unicamente assegurar as verbas do POSEI atual. Não, seja criativo, encontre outras formas de apoio e de ajuda à agricultura, mesmo de intercâmbio comercial entre as duas regiões. É isto hoje que tem causa. São as expectativas
Obrigado,
que foram criadas e aquilo que vai ser o desfecho do próximo quadro plurianual financeiro. E é isto hoje que tem jogo. Tem
Muito obrigado,
jogo,
senhor
de
deputado.
Facto, a
Queira
vossa
terminar.
Habilidade negocial. E é essa habilidade negocial que até agora, perante os factos, tem sido
Senhor deputado, tem que terminar.
Desastre.
Agradeço que termine.
Com tudo isto, é porque no fim nós podemos dizer simplesmente e tudo o Costa levou. Muito obrigado.
Tem a palavra para uma próxima intervenção a Sra. Deputada Lara Martinho, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo. Aproxima-se o fim deste ciclo político europeu e há uma série de dossiers prioritários que estão ainda por resolver e que nos preocupam. As migrações são um deles. Nós sabemos que tem sido muito difícil encontrar consenso sobre este dossiê, mas uma das vertentes da agenda europeia para as migrações, sobre a qual parece haver alguns desenvolvimentos, diz respeito à dimensão externa, nomeadamente os acordos de parceria com países de trânsito e de origem, e da reunião dos líderes em Salzburgo resultou a decisão de instar diálogo com o Egito para estabelecer uma parceria, e será importante depois acompanharmos os desenvolvimentos desta parceria e os seus termos. No entanto, fazer face ao problema das migrações no seu cerne, existe também uma nova parceria com a África, e a alta representante esteve reunida com António Guterres durante a Assembleia Geral da ONU para discutir este tema na perspectiva da adoção do Pacto Global para as Migrações, no que se espera que seja adotado em dezembro deste ano e que para nós é uma prioridade. Federica Mogherini esteve também esta semana em Lisboa e elogiou a contribuição que Portugal está a dar, especialmente com os países de origem e de trânsito, em termos de investimentos económicos, em termos de criação de oportunidades para jovens e mulheres do continente africano. E, portanto, continuamos este trabalho, em particular as parcerias com países africanos, o diálogo com a ONU e o Pacto Global para as Migrações será determinante para gerirmos de forma mais humanista, sustentável e positiva o desafio das migrações. Outro tema que também estará na agenda e que é prioritário para Portugal prende-se com o aprofundamento da União Económica e Monetária. No Conselho Europeu de junho, os líderes acordaram um calendário para as reformas da Zona Euro até dezembro e é fundamental, de facto, para todos os membros da Zona Euro e, em particular, para Portugal, tornar a Zona Euro mais resiliente com instrumentos que lhe permitam responder melhor às crises e aos choques económicos. O Sr. Primeiro-Ministro já tem dito que o caminho se faz caminhando e, se é certo que estamos melhor, também é certo que ainda estamos, que não estamos suficientemente preparados para enfrentar novas crises. Fica a expectativa que seja possível avançarmos também nesta matéria, neste Conselho Europeu. Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, além das migrações e da União Económica Monetária, o próximo quadro financeiro plurianual é também uma prioridade e gostaria aqui de reforçar também a nossa preocupação, que sabemos também a preocupação do Governo, ao contrário daquilo que o PSD acaba de afirmar, que se prende com com as regiões autoperiféricas e as propostas apresentadas, nomeadamente da política de coesão e da PAC. De facto, a ambição da União Europeia tem de ser acompanhada por um orçamento adequado e é indispensável continuarmos este processo de defesa do Estatuto Ultraperiferia em todas as políticas e instrumentos, garantindo assim que o acesso destas regiões é reforçado no próximo quadro financeiro plurianual e sei que o Sr. Primeiro-Ministro tem esta questão também como uma prioridade. Sr. Primeiro-Ministro, para finalizar, eu gostaria também de abordar aqui a questão das negociações com o Mercosul. Estão a decorrer as eleições no Brasil e sabemos que sempre que há uma mudança de líderes podem existir mudanças também nas prioridades da política externa dos países, pelo que será importante continuarmos a acompanhar e a defender este acordo. São de facto muitas
Senhora
as deputada, questões...
Senhora deputada, quero terminar, se faz favor.
Mesmo para terminar, Sr. Presidente, são de facto muitas as questões ainda em aberto, mas estamos certos que Portugal continuará a trabalhar afincadamente na construção de uma Europa cada vez mais unida. Muito obrigado.
Muito obrigado. Entramos então na fase de encerramento deste debate e para esse efeito tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Senhoras e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada Rubina Berardo sobre a preparação do Brexit. Nós procuramos preparar o Brexit quer do lado da oportunidade, com a criação do Portugal Lean, quer do lado da contingência, avaliando os riscos da conclusão do Brexit. E desse ponto de vista, em primeiro lugar, tem havido uma coordenação permanente entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério dos Negócios Estrangeiros relativamente aos cidadãos britânicos residentes em Portugal e também com o Ministério da Economia para apoiar as regiões e os setores que têm estado mais expostos. Por outro lado, tem havido uma atuação também conjunta junto da nossa comunidade no Reino Unido, tendo em vista assegurar a proteção dos seus direitos. Nos termos daquilo que já está negociado, como sabe, há uma plena garantia desses direitos, não só para quem já reside, mas também como para quem venha a residir até ao final de 2020. No que diz respeito às empresas, já foram transmitidas às empresas 70 avisos, uma praticamente por cada setor, com a indicação precisa de tudo o que está em causa relativamente a cada um dos setores num cenário de Brexit ou de não negociar sem acordo. Em terceiro lugar, temos vindo a trabalhar com as empresas e as associações empresariais, setores a setor, em particular mobilizando a AICEP, tendo em vista encontrar a melhor forma de se prepararem para um cenário que não desejamos de poder haver um não acordo. Finalmente, na próxima semana, eu próprio e o Sr. Ministro dos Estrangeiros teremos uma reunião com os parceiros sociais, em sede da Comissão Permanente da Concertação Social, onde iremos abordar com os parceiros sociais detalhadamente este tema. No que diz respeito do ponto de vista da preparação administrativa, nós não temos uma fronteira direta com o Reino Unido, como têm os países que citou, como a Holanda, como a França, mas temos vindo a fazer a preparação administrativa, quer na autoridade tributária e aduaneira, quer na segurança social, quer no que diz respeito à aviação, para assegurar uma situação de contingência no caso de não vir a haver acordo. E, finalmente, continuar a fazer uma campanha muito ativa, do ponto de vista do turismo, para a defesa da marca Portugal, e de Portugal como destino turístico, visto que o Reino Unido continua a ser o nosso principal mercado emissor, não obstante, este ano temos ferido já bastante por via da desvalorização que a Libra teve e o impacto que isso teve na economia dos britânicos. Relativamente à questão da Venezuela, em primeiro lugar, a nossa prioridade tem sido apoiar a comunidade residente na Venezuela e na Venezuela, por isso toda esta semana esteve lá pela quinta vez o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas para poder fazer esse acompanhamento direto e percorrer, aliás, os diversos Estados para poder encontrar-se com a comunidade portuguesa nos diversos Estados onde estão. Houve um reforço dos nossos serviços consulares e temos procurado dar esse apoio local. Esse apoio tem se desenvolvido também ao nível político, com o contacto direto que tem sido mantido pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros com o Ministro das Relações Exteriores da Venezuela, procurando manter sempre a ponte de negociação aberta e que tem dado frutos, como se viu recentemente, com a libertação de cerca de 30 portugueses que tinham sido presos nas 24 horas subsequentes à reunião que o Ministro dos Negócios Estrangeiros manteve com o seu homólogo em Nova Iorque, no quadro da Assembleia Geral das Nações Unidas. Por outro lado, temos vindo também a trabalhar necessariamente no quadro do apoio ao regresso. O apoio ao regresso corresponde, aliás, a uma necessidade positiva hoje existente na sociedade portuguesa, que eu, aliás, me referi no meu discurso, que é a carência de recursos humanos que o país tem e em que temos, por isso, boas razões para, ou melhor, razões reforçadas para acolher calorosamente aqueles venezuelanos ou luso-descendentes ou portugueses residentes na Venezuela que queiram regressar a Portugal. Isso tem sido, como sabe, no que diz respeito à região autónoma da Madeira, consta do Orçamento de Estado uma verba de 4,2 milhões de euros para apoio social complementar, que até julho tinha sido utilizado, creio que 2,2 milhões, e tanto quanto sabemos, cerca de 200 mil se destinavam a pessoas vindas da Venezuela. Todos os restante quantia tinha sido destinado a madeirenses ou outras pessoas residentes na Madeira, mas não provenientes da Venezuela. Como? Não, madeirenses residentes na Madeira. Madeirenses residentes na Madeira. Há madeirenses residentes na Madeira, há madeirenses residentes no continente, há madeirenses residentes na Venezuela, há madeirenses residentes no continente, não deixam de ser madeirenses. Em terceiro lugar, gostaria de sublinhar duas medidas novas importantes. Uma que tem a ver com o apoio de emergência a doentes graves do foro oncológico e renal, que em colaboração com a Associação dos Médicos Luso-Venezuelanos, tem assegurado o reencaminhamento e o tratamento para hospitais portugueses e a criação de uma plataforma de oferta de empregos que funciona no portal do Instituto de Emprego e Formação Profissional e que hoje tinha 6 mil ofertas, ou melhor, tinha oferta de 6 mil empresas correspondente a 18 mil postos de trabalho. 18 mil postos de trabalho de oferta de emprego para quem pretenda regressar a Portugal e, portanto, significa que a capacidade de acolhimento é positiva e corresponde a uma necessidade efetiva. E é por isso que não temos que transferir para o quadro do Conselho Europeu o acolhimento dos portugueses que queiram regressar a Portugal ou dos venezuelanos que queiram regressar a Portugal, porque é com satisfação que os poderemos acolher e necessitamos, aliás, que desse acordo. Relativamente à Sra. Deputada Isabel Pires, primeiro, a questão da Irlanda, o que se tem procurado é uma solução que, tendo em conta a descontinuidade territorial da Irlanda relativamente à essência do mercado único, poder permitir criar uma fronteira desmaterializada e, por outro lado, com um controle descentralizado das regras próprias do mercado único. Há propostas concretas que têm sido trabalhadas no Conselho e que Michel Barnier está mandatado para negociar. Creio que são condições muito positivas e que, se o Reino Unido tiver a abertura para poder aceitar, nos permitirá um acordo. Relativamente aos cortes no orçamento, se me pergunta se deve ser cortada na política de coesão para reforçar a cooperação na área militar ou na área de segurança, não, e até diria mesmo mais, não deve haver nenhum corte da política de coesão, ponto. Seja para reforçar a política agrícola, seja para reforçar a política de defesa, seja a política de segurança, seja a política de ciência. A política de coesão é uma marca identitária da União Europeia, em caso algum deve haver qualquer tipo de redução. No que diz respeito ao Aquarius, tal como a outros navios, nós temos tido a atitude solidária que nos parece adequada, aceitando e promovendo a vinda para Portugal de pessoas desembarcadas desses barcos. Agora, não julgamos que seja inteligente colocarmos na posição de nos substituirmos à Itália nos seus deveres perante a comunidade internacional, oferecendo ao Sr. Salvini a oportunidade de cantar vitória de com ele no governo os outros países europeus passam a assumir as responsabilidades que são da Itália. Nós assumimos as nossas responsabilidades, mas nenhum país pode estar isento de assumir as suas, designadamente a Itália. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares colocou uma questão que eu ainda não abordei, que tem a ver com a mudança da hora. Já tive a oportunidade para dizer que nos parece, primeiro, completamente absurda a prioridade dada a esta matéria. Segundo lugar, que a decisão deve ser tomada de acordo com os critérios científicos. E aqui é a autoridade portuguesa responsável por essa matéria, que é o Observatório Astronómico de Lisboa, já se pronunciou no sentido que devemos manter o nosso atual regime horário e é isso que nos iremos bater, é que haja uma diretiva que permita a Portugal manter o seu regime horário, independentemente do regime horário que outros queiram manter. No que diz respeito à União Económica e Monetária, tive a oportunidade de falar na minha primeira intervenção, assim como relativamente à África, mas percebo que trazia a sua intervenção escrita antes de me ouvir, não podia antecipar esta surpresa de eu dizer que a África seria necessariamente uma prioridade para Portugal e designadamente da próxima presidência portuguesa, e por isso já está respondida. Finalmente, que o tempo está esgotado, dizer ao Sr. Deputado José Luís Ferreira e à Sra. Deputada Paula Santos o seguinte. Em primeiro lugar, nós temos de colocar no centro do processo europeu os cidadãos e as suas aspirações e responder àquilo que são as angústias centrais que os cidadãos europeus têm vindo a demonstrar e relativamente às quais a União Europeia pode constituir uma mais-valia. Prioridade essencial, crescimento económico e emprego. Julgamos que o mercado interno, o investimento na inovação, o investimento na criação de melhores infraestruturas é absolutamente essencial para termos uma trajetória sólida de crescimento. Regulação da globalização. Cada um de nós estará mais fragilizado na negociação.
Senhor Primeiro-Ministro, queria-lhe pedir o favor de terminar a sua intervenção.
Eu também estou a procurar fazê-lo, Senhor Presidente.
Então procuro mesmo, Senhor Primeiro-Ministro.
Sem deixar de responder àquilo que é essencial responder aos senhores.
Eu só lhe peço é que procure ainda mais.
Regulação. Eu não vou desfiar mais angústias aos cidadãos europeus, mas há uma que eu gostaria de sublinhar, que é o seguinte, é que todos os cidadãos europeus têm uma profunda angústia em matéria de segurança. Seja pela instabilidade que existe na nossa fronteira externa, seja pela ameaça terrorista que existe no seio das nossas fronteiras. E se queremos combater efetivamente o populismo, a xenofobia, o maior erro que podíamos cometer é desvalorizar a importância do valor da segurança para os cidadãos. E por isso investir na segurança não é investir menos na coesão,
obrigado,
não é investir menos no segundo pilar da PAC, mas é seguramente investir em reforçar a resiliência democrática contra o populismo no seio da União Europeia. Muito obrigado aos senhores deputados e, sobretudo, à tolerância do Sr. Presidente.
Muito bem. Muito obrigado. Terminamos assim este debate. E por isso mesmo cumprimentamos o Governo, que agora termina a sua presença nesta nossa sala, e anuncio a ordem de trabalhos para a reunião plenária de amanhã, que terá lugar, como sempre, às 15 horas. O ponto 1 é um debate solicitado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa sobre a avaliação do endividamento público e externo. O ponto 2, a proposta de lei do Governo que altera a lei de combate à droga. O ponto 3 consiste no debate da proposta de lei do Governo sobre resolução extrajudicial de litígios de consumo com projetos de resolução do Partido Socialista e do CDS sobre a mesma matéria. O ponto 4, a proposta de lei do Governo sobre a tipificação do crime de agressão no âmbito da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. O ponto 5 e o ponto 6, duas petições. A primeira, que solicita que se discuta sobre a obrigatoriedade das vacinas no Plano Nacional de Vacinação. E a segunda, que solicita a adoção de medidas com vista à valorização da educação e dos seus profissionais. A todas e a todos desejo a continuação de uma boa tarde e até amanhã.